bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir com os nossos trabalhos. Permitam-me que agradeça ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado as suas presenças nesta audição. Vamos prosseguir nos termos que têm sido habituais nesta comissão e nestas audições. O Sr. Ministro fará uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos e depois os senhores e as senhoras deputadas dos diversos grupos parlamentares colocarão as questões que muito bem entenderem e que depois, no seu conjunto, serão objeto de resposta pelo Sr. Ministro e, se assim entender, pela Sra. Secretária de Estado, havendo também matéria para tal. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Era para colocar a questão se depois haverá a possibilidade de uma segunda ronda. Só para saber como é que me devo orientar.
Muito obrigado. Portanto, há sempre oportunidade de, na fase da segunda ronda, as senhoras e os senhores deputados colocarem as questões que entenderem que carecem de algum aprofundamento ou esclarecimento ou que tenham ficado omitidas no decurso da audição. Sendo assim, Sr. Ministro, muito obrigado. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto estar nesta comissão, ainda que a circunstância de como se estruturou esta sessão legislativa, que determinou que as três audições nesta comissão tenham ocorrido em bom rigor entre abril e junho, leva a que, como compreendem, não tenha alterações estruturais relativamente àquilo que discutimos aqui há um mês atrás. Mas compreendo, a responsabilidade é de todos e eu adotarei um modelo que julgo que terá a vossa concordância. Não voltarei aos temas de grande concessão de sistema que discutimos aqui nas vezes anteriores. Basicamente, atualizarei a informação relativamente à nossa audição de há um mês atrás, sensivelmente, e depois, o que serei naturalmente lacunar em muitas áreas, mas se em algumas delas existir temas que suscitem o interesse das senhoras ou senhores deputados, naturalmente na fase de questões, explicando já esse caráter lacunar, mas na fase de questões tentarei corresponder às vossas prioridades de área de intervenção. De um modo muito prático, distinguindo entre a área, no fundo, a área de acolhimento de refugiados e a área de igualdade, diria que na área de acolhimento de refugiados nós entramos, de algum modo, numa fase de cruzeiro relativamente à chegada de refugiados no âmbito dos procedimentos de recolocação. Temos tido chegadas regulares, praticamente todas as semanas. Chegam hoje mais 28, por exemplo. Hoje chegam 28 sírios a partir da Grécia em voo comercial, e esse tem sido o procedimento habitual nas últimas semanas. Nós, nesta matéria, isto permite-nos consolidar aquilo que era uma tendência que vinha de trás, consolidar que nós somos claramente o segundo país a seguir à França em número de refugiados acolhidos no quadro do processo de recolocação europeu. Com aqueles que chegam hoje atingiremos 445, o número não é muito, mas estávamos aqui a falar nas últimas audições, julgo convosco, perguntavam porque é que eram 150, porque é que eram 200, e eu dei as explicações que faziam sentido nessa altura. Diria que entramos numa frase de cruzeiro, esta que levou à duplicação praticamente desde a última audição e à consolidação deste segundo lugar. Entretanto, vieram os primeiros 12 refugiados diretamente da Turquia no âmbito do acordo um por um, portanto é um número baixo, mas significa a disponibilidade aqui que Portugal manifestou de acolher refugiados também no quadro desse acordo União Europeia-Turquia. Mantém-se uma distribuição significativa de que envolve hoje já 63 municípios. O princípio da distribuição territorial, isto é, da não concentração, tem vindo a aumentar. A última vez que estive aqui, verifiquei, disse-se que havia refugiados em 49 municípios. A disponibilidade mantém-se, de muitos municípios, um pouco por todo o país. Neste momento são 63 os municípios que já acolheram refugiados, uns diretamente, outros em articulação ou com as estruturas da Plataforma de Apoio aos Refugiados, do Centro Português de Refugiados, ou da Cruz Vermelha Portuguesa ou da União das Misericórdias, que funcionam por vezes como as entidades receptoras de refugiados. Aspectos novos nas manifestações de disponibilidade de Portugal, no quadro de uma perspectiva de abertura e sobretudo de abertura àqueles que são mais frágeis dentro neste processo. Nós manifestamos disponibilidade para acolher crianças não acompanhadas originárias do Afeganistão, que é um nicho que nos foi sinalizado, um nicho específico, que nos foi sinalizado uma dificuldade de acolhimento por outros países, e Portugal disse que estaríamos disponíveis num quadro de até uma centena, mas para já de algumas dezenas, para conjunto das autoridades gregas acordar, receber, e há instituições neste momento que correspondem a este potencial de acolhimento. Manifestamos também formalmente a disponibilidade para acolher uma comunidade particularmente perseguida, eu diria quase, se é possível dizer isto, os perseguidos de entre os perseguidos, porque houve uma manifestação de interesse em deslocação para Portugal. Nós estamos a tratar de, também a partir da Grécia, de acolher famílias da comunidade Yazidi. A comunidade Yazidi, como sabem, é uma comunidade por razões culturais e religiosas particularmente frágil. Há um conjunto significativo de Yazidis que neste momento estão numa situação indefinida na Grécia. Portugal manifestou disponibilidade, portanto os contactos estão a decorrer, não lhes vou dar nenhuma, implicará até aqui um diálogo com os representantes da comunidade que já se iniciou. Não lhes vou dar aqui nenhuma data, mas face à dificuldade que outros países manifestaram nisto, Portugal manifestou abertura para, e portanto são aqui, diria, dois segmentos específicos, o resto é um percurso normal de acolhimento em que, maioritariamente, os três países de origem prioritários são Síria, Iraque e Eritreia, mantém-se essa tendência, mas com características gerais. Uma questão que eu julgo que nós temos, não sei se teremos para todos, mas pelo menos temos para cada grupo parlamentar, pelo menos poderei deixar um exemplar e depois fazer chegar para todos. Começou a ser distribuído o novo manual de acolhimento. Eu tenho aqui a edição inglês e árabe. Está também em preparação a versão inglês e tigrini para os eritreus. Estamos a verificar, não eu, naturalmente, como compreenderão, mas estamos a pedir a verificação da acuidade do texto em tigrini. Eu julgo que pelo menos um para cada grupo parlamentar teremos. Esse manual começou já a ser distribuído e tem informações genéricas sobre o que é Portugal e que tipo de direitos e que tipo de estruturas de apoio é que quem chega, o objetivo, isto é informação básica para quem não sabe sequer o que é Portugal, não é? De que país é este que o está a acolher. Independentemente dos trabalhos, como é uma prioridade no âmbito do Simplex, é um dos programas, o kit refugiado, que também teremos em breve, não é? Oportunidade de lançar, estamos a desenvolver os aspectos tecnológicos ligados a esse programa. Uma questão adicional nesta matéria também, estão consolidados com a colaboração do IFP nas áreas onde no ensino, na área da educação, não existe um número suficiente para a formação de turmas, as estruturas de aprendizagem do português. Portanto, essas estão a funcionar neste momento e em articulação com o IFP. Nesta área ainda, Da imigração, nós, das comunidades migrantes, nós estamos a desenvolver os programas de centros locais de apoio à integração de migrantes. Desenvolvemos, sobretudo em cooperação com as autarquias. Estabelecemos como prioridade este ano a articulação com o Algarve, onde é uma zona onde existe uma significativa comunidade migrante. Desenvolvemos, já abrimos um novo centro de apoio em Portimão e em breve abrirão novos centros de apoio a migrantes em articulação com as autarquias locais em Lagoa e Tavira. Por outro lado, foram já aprovadas 22 candidaturas no âmbito do programa de apoio ao associativismo imigrante em 2016. Referir ainda também na área, num domínio específico, que houve aqui questões da última vez também, nós estamos a aprofundar os projetos de cooperação com a comunidade cigana, quer concretizando as 25 bolsas de estudo para o próximo ano letivo com frequência do ensino superior e privilegiando a atribuição de bolsas a mulheres, a jovens mulheres ciganas, que é um segmento particularmente frágil no acesso à educação no quadro desta comunidade. Também foram já aprovados 21 projetos este ano, entretanto, de projetos de apoio à comunidade cigana. Com o mesmo caráter centrado fundamentalmente naquilo que são elementos inovadores nas áreas de, estas áreas aqui estávamos já a falar de temas de não discriminação, mas nas áreas de igualdade de género, temos intensificado o trabalho de desenvolvimento da estratégia de combate à violência doméstica e de género em zonas, eu diria, em zonas em que não era tradicional, não eram prioritárias no desenvolvimento desta estratégia. Esta estratégia existia já, naturalmente, e é uma linha de continuidade que aqui assumimos, mas estava centrada sobretudo nas áreas urbanas. Nós entendemos que é necessária uma cobertura plena do território nacional. Ainda a semana passada firmámos acordos com o envolvimento das autarquias na área da Serra da Estrela, né, o último envolvendo os municípios de Belmonte, Fundão e Covilhã, com a participação ativa do Ministério Público. Queria dizer isso aqui, a belíssima cooperação e o apoio que temos recebido da parte da Sra. Procuradora-Geral da República, que aliás fez questão em estar já com a Sra. Secretária de Estado em iniciativas nesta área e com um envolvimento significativo de entidades públicas e entidades da sociedade civil nestas áreas. Também temos vindo a incentivar os programas, os planos municipais de igualdade. Nós hoje temos planos municipais com 88 municípios, mas o que é fundamental agora é acompanhar a sua execução, isto é, que não fiquemos por um bom plano, passemos à fase da sua concretização. Aspectos que são desenvolvimentos relativamente à audição anterior nesta área. Nós dei nota na reunião anterior que tínhamos conseguido um alargamento da verba dos Jogos Sociais para a área da igualdade. Nós atribuímos desde então 1.150.000 euros já para estruturas da sociedade civil, basicamente ONGs, para desenvolvimento de programas no âmbito do combate à violência doméstica, ao tráfico de seres humanos, cidadania e igualdade de género, portanto, já no âmbito do programa de alargamento desta participação nos recursos dos Jogos Sociais em 2016. E temos previsto, até setembro, a atribuição adicional de mais 320 mil euros. Isto significa, praticamente, sensivelmente, quase duplicar a dimensão do apoio concedido no âmbito da utilização dos Jogos Sociais relativamente ao que ocorreu em 2015, passar de cerca de 750 mil euros para praticamente 1,5 milhão de euros. Era esse o nosso objetivo. Podemos hoje dizer que, com as atribuições de recursos já dadas, estamos em condições de atingir esse objetivo. Segunda novidade, se me permitem, relativamente à audição anterior, nós identificamos aqui na área da violência de género um dado que é, enfim, que é empiricamente reconhecido por todos e é confirmado pelo RASI. O RASI identifica que a violência de género recai sobretudo sobre as mulheres, não é? Quase mais de 85% dos casos de violência de género são sobre mulheres, mas isto significa que há, a nossa preocupação nas políticas de igualdade é com todos e com todas. Verificamos que há casos crescentes de violência de género sobre homens, relativamente aos quais não existia resposta institucional. E nós vamos abrir em breve, no Algarve, a primeira casa-abrigo destinada a homens. Temos uma rede de casas-abrigo que tem vindo a crescer, destinada a mulheres. Vamos abrir a primeira, a nível nacional, em cooperação com uma instituição da sociedade civil, para acolhimento de homens vítimas de violência doméstica. Também no Algarve iremos completar a rede de equipas multidisciplinares regionais no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos. Já existiam equipas nas outras regiões do país. A única região que não tinha nenhuma equipa a funcionar era o Algarve, e nós iremos fazê-lo até ter essa equipa a funcionar até setembro, não é? E, portanto, daria aqui, como em princípio não voltaremos cá até essa data, dar aqui nota disso. Última nota, relativamente à nossa ação relativamente nos domínios da homofobia, da transfobia e da salvaguarda dos direitos das comunidades LGBTI. Nós temos programadas 4 ações de formação para conselheiros da igualdade relativamente a este segmento específico, alargando aqui a área de atuação dos conselheiros e conselheiras da igualdade também aos direitos da comunidade LGBT. É recente também, não é uma questão de política, é uma questão de opção política, se permitirem. A senhora Secretária de Estado participou e usou da palavra na Marcha do Orgulho Gay que decorreu recentemente. O Governo entendeu participar e entendeu. Os acontecimentos de Orlando levaram a que este ano a Marcha tivesse uma significativa participação da comunidade diplomática. O Embaixador dos Estados Unidos deu-nos nota também que iria participar e vários embaixadores da União Europeia participaram este ano, e o Governo entendeu também associar-se a esta iniciativa. E estamos a trabalhar com o Ministério da Justiça relativamente a uma iniciativa no âmbito de identidade de género, visando criar, sobretudo naquilo que é o reconhecimento dos direitos civis e a sua salvaguarda de registro, ultrapassar um conjunto de dificuldades que resultam da nossa Lei de Identidade de Género, que foi precursora de 2007, mas que entendemos aqui que deve ser objeto de atualização com base nesta experiência de quase 9 anos de vigência. Ficaria por aqui. Talvez, não sei se, como não há relógio, ao contrário dos meus hábitos de outras comissões, provavelmente terei falado mais, mas tentei ser o mais objetivo possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não falou demais, pelo menos para a minha curiosidade e interesse nestas matérias, seguramente que não. Então, dou a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, muito bem-vindos à Comissão. Naturalmente é um gosto tê-lo entre nós e, em representação do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Ministro, dizer-lhe que, efetivamente, passados 90 dias, quando o anterior governo tomou posse, ouvimos aqui o Grupo Parlamentar do PS insurgir-se dizendo que tinha havido um apagão na igualdade, na política da igualdade. Passados 7 meses desde que Vossa Excelência estão no poder, agora sim, no entendimento do grupo parlamentar do PSD, há algum apagão nestas matérias? E o que é que queremos dizer com isto, Sr. Ministro? Naturalmente entendemos que Vossa Excelência trata bem estas matérias, tem gosto em trabalhar com elas, mas isto não nos basta. Não bastam anúncios, não bastam intenções, não bastam medidas relevantes. Entendemos que são necessárias medidas concretas e aquilo que parece que está neste momento a verificar-se é, em todo, uma absoluta gestão daquilo que já estava no terreno. Em algumas matérias, Sr. Ministro, naturalmente entendemos que são necessárias a prosecução das medidas que já estavam implementadas, mal seria se assim não fosse, mas o nosso entendimento é que, de facto, há muito pouco trabalho efetivo e muito poucas novidades. Colocar-lhe, então, algumas questões, Sr. Ministro. Verifiquei ontem que foi apresentado um estudo sobre o uso dos tempos, que faz parte, naturalmente, como todos os grupos parlamentares sabem, de um pacote de projetos financiado pela eGrant, que foi lançado em 2013 e era suposto estar concluído em abril de 2015, mas naturalmente há as moratórias que sempre se aplicam. E estes projetos tinham 4 dimensões, salvo erro, e este é um desses projetos. Efetivamente, os dados que resultam deste estudo não são grande novidade para nós. Eu confesso que fiquei muito espantada com uma, parece-me ser uma conclusão, e uma das perguntas que eu lhe coloco, naturalmente, com a minha curiosidade de mulher portuguesa, é este universo de pessoas, esta amostra de que ouvimos aqui, este inquérito, parece que resultou da audição de 10.146 pessoas. Um jornal que fala destas matérias diz também que foram realizadas 50 entrevistas de fundos a homens e mulheres, de fundo a homens e mulheres, mas a mim confesso que me causa algum transtorno esta inevitabilidade, esta conclusão que parece resultar deste estudo, que é não tanto dos números que resultam da ocupação que as mulheres têm de mais tempo em trabalho não pago, mas da conformação, da inevitabilidade que resulta destes números, no sentido que 7 em cada 10 mulheres considera justo este excesso de trabalho doméstico, para além do horário que os companheiros têm a menos. E esta conformação causa-me, efetivamente, alguma curiosidade. Os dados, os últimos oficiais que tínhamos, com os quais tínhamos algum contacto, por exemplo, os da OCDE eram de 1999, em que a ficha técnica de Portugal era pública. Também há relatórios da OIT nesse sentido, que também já os debatemos aqui em sede de subcomissão, mas a questão, não sendo esta novidade deste diagnóstico, a questão, Sr. Ministro, é se este estudo aponta medidas. Quais é que são as medidas que este estudo aponta? Porque, efetivamente, havendo só um estudo, estes números, pese embora nos causem alguma curiosidade, só estudar não chega. Será melhor também apontar algumas medidas concretas. No demais, Sr. Ministro, uma outra questão. Relativamente à regulamentação da Lei 129, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. Saberá naturalmente que a Assembleia da República aprovou em setembro do ano passado este regime jurídico, a terceira alteração, a este regime jurídico, e com o objetivo de adequar um dos principais instrumentos legais de proteção das vítimas à Lei da Violência Doméstica. Uma realidade dinâmica que impõe um constante esforço dos mecanismos de proteção da vida e segurança das vítimas e o natural aprofundamento de medidas de apoio à sua reinserção no meio social e laboral. Foi também aprovada a reorganização da rede nacional, por um lado formalizando a integração da mesma de respostas com acolhimentos de emergência, reforçando também os mecanismos de articulação das várias entidades que integram a rede. Os homicídios que ocorrem em contexto de violência doméstica foi outra das motivações especiais que teve por base esta alteração à lei da violência doméstica, que de facto vem revelar que esta realidade dura continua a carecer de ser combatida. Deste modo, esta lei lei preveu a criação de uma equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, constituída por representantes, que o Sr. Ministro naturalmente sabe, de serviços de administração pública, com intervenção na área, e também de um ou uma representante do Ministério Público, que deveria naturalmente realizar esta análise retrospectiva das situações de homicídio ocorrida em contexto de violência doméstica, que tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento, com o objetivo de serem adotadas no futuro pelos serviços de administração pública novos procedimentos ou metodologias de natureza preventiva. Era necessário, aliás, a Sra. Secretária de Estado anunciou que esta portaria que seria necessário ser publicada para regulamentar esta lei, a Sra. Secretária de Estado penso que terá anunciado que estaria já para a assinatura, nós não temos ainda conhecimento da sua publicação, naturalmente que com esta solução se pretende refletir e partir de casos concretos com decisões transitadas em julgado para, sobre a necessidade de aprofundamento de revisão, de adequação e agilização dos procedimentos dos serviços, também no sentido de reforçar a prevenção da proteção das vítimas e tentar evitar a ocorrência de outras mortes. E assim sendo, Sr. Ministro, a pergunta é que se estranha naturalmente a falta de publicação desta portaria, até porque a Sra. Ministra da Justiça anunciou em março do passado que iria criar um grupo de trabalho responsável pela revisão de todos os casos de violência doméstica com vítimas mortais para se perceber o que é que falhou. A minha pergunta é quando é que será regulamentada então esta lei e qual é que é o desenvolvimento concreto já dado a esta medida, que é fundamental para o conhecimento do fenómeno, o homicídio conjugal, no sentido de melhorar a prevenção de novos casos de violência doméstica. Um outro tema, Sr. Ministro, a formação das forças de segurança. Nos últimos anos houve, como Vossa Excelência sabe e também até já reconheceu aqui na subcomissão, algum bastante investimento na formação de forças de segurança que resultou ao nível dos elementos policiais, formações em 10.966 agentes da PSP e 13.006 elementos da GNR. Reconhecendo naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD que é fundamental a continuação da formação destas entidades, porque são fundamentais no contacto com públicos estratégicos, em especial porque naturalmente são quem primeiro tem o contacto com as vítimas, gostaríamos de saber quantas ações de formação estão programadas a serem desenvolvidas junto destas forças de segurança ou outras e o que é que está previsto para ser implementado contra a abertura de eventuais novos postos ou esquadras especializadas no atendimento às vítimas de violência doméstica. Um outro tema, Sr. Ministro, guiões de educação, género e cidadania. É naturalmente reconhecida a relevância pedagógica dos guiões de educação, género e cidadania nos vários ciclos, desde o básico ao secundário, para a utilização dos docentes. Gostaríamos de saber qual é que é o ponto da situação da utilização destes manuais de educação, nomeadamente ao nível da sua distribuição e quantas ações de formação para docentes é que estão programadas para o corrente ano. Isso para todos os níveis de ensino e qual será a cobertura geográfica efetiva destes manuais. Nós sabemos que alguns foram distribuídos, queríamos saber se efetivamente estão a ser utilizados. Um outro ponto, Sr. Ministro, a concertação social. Sr. Ministro, a última vez que esteve entre nós, penso que anunciou aqui, aliás, que iria apresentar à Comissão Permanente da Concertação Social, no dia 25 de maio, salvo erro, aquilo que Vossa Excelência denominou por uma agenda para a igualdade e, de acordo com os ecos ouvidos na imprensa, a reação dos representantes das confederações patronais não terá sido muito favorável. Foi o que lemos, Sr. Ministro, à introdução designada e chamada Lei de Cotas, anunciada desde fevereiro passado. Mas aquilo que lhe perguntamos, Sr. Ministro, é que em face das declarações de responsáveis, como por exemplo o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, CIP, António Saraiva, que declarou devíamos premiar o mérito independentemente dos géneros, as pessoas devem ser distinguidas pelo mérito, não pela raça, credo ou sexo. Ou as declarações de João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, devemos premiar o mérito independentemente dos géneros, não simpatizamos com as cotas. E, portanto, em face destas reações, gostávamos de saber qual é que é o ponto da situação das negociações. Sabemos, naturalmente, que o Sr. Ministro levou 5 pontos a esta reunião. E quando é que o Governo pensa apresentar, efetivamente, as suas propostas ao Parlamento? E como é que vai coordenar as suas propostas, Sr. Ministro, com estas declarações que estas entidades proferiram? Um outro tema, Sr. Ministro. Relatório Anual da Segurança Interna, RASI 2015. Como sabe, eu já lhe coloquei, aliás, esta questão, este RASI desagrega pela primeira vez o homicídio conjugal dentro da categoria genérica dos homicídios. Esta situação tem contribuído de forma relevante para a análise e o conhecimento objetivo deste fenómeno como decorrência fatal do crime de violência doméstica. No último relatório, o homicídio conjugal não vem discriminado, aparece subsumido numa categoria mais genérica de homicídios ocorridos em contexto familiar e dependência económica e, apesar de já ter sido questionada à Sra. Ministra da Administração Interna, entendemos nós que ela não foi minimamente esclarecedora quanto à razão que conduziu a tal opção. E gostaríamos de saber se o Sr. Ministro está inteirado das razões que conduziram a tal omissão dos dados e se, enquanto responsável governamental pela coordenação das políticas públicas da prevenção e combate da violência doméstica, o que é que tenciona fazer para garantir que estes números oficiais de homicídio conjugal sejam conhecidos. Porque, Sr. Ministro, efetivamente, se desaparecem indicadores que durante 4 anos, salvo erro, existiram, não nos parece que, por exemplo, o termo comparativo que conseguimos fazer dos últimos anos nos seja permitido fazer esta continuidade da avaliação. Mais um tema, Sr. Ministro, tráfico de seres humanos. No que respeita a este combate, e tendo em conta a relevância natural desta temática, agora que se assumem circunstâncias de elevado risco associados aos fluxos migratórios, de refugiados, e em especial quanto ao elevado número de crianças desacompanhadas, que efetivamente, Sr. Ministro, saúdo o anúncio que fez em efetivamente haver este grupo que passa a ser acompanhado de forma diferente e a disponibilidade que Portugal manifestou, porque efetivamente os números que resultam do conhecimento que nos vão chegando de várias entidades de crianças desacompanhadas em situações de risco são preocupantes e parece-nos de todo que é bom que estas crianças, este grupo de risco, seja acompanhado de forma diferente. E assim gostávamos de lhe perguntar, Sr. Ministro, quantas vezes é que já reuniu este ano a Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico? Esta rede saberá que foi criada em 2013 e conta com o envolvimento de várias entidades públicas, ONGs, que têm desenvolvido trabalho também nesta área, e este diálogo permanente entre os seus diversos membros parece-nos a nós que permite um maior aprofundamento da sinalização e apoio a estas vítimas. E, portanto, gostávamos de saber se esta rede já reuniu alguma vez este ano. E, por fim, Sr. Ministro, os refugiados. Sabemos que é um tema que Vossa Excelência acompanha, aliás, deu-nos nota disso agora no início desta nossa reunião, mas gostávamos de transmitir, Sr. Ministro, que o Grupo Parlamentar do PSD fez várias visitas no terreno, a várias instituições, e foram-nos manifestadas algumas questões que, naturalmente, temos que lhe colocar. E uma delas prende-se, Sr. Ministro, com o facto de a questão do acompanhamento que é feito, não só quando as pessoas chegam, mas aquilo que lhe fazemos a seguir. Claro está que sabemos que Portugal é um país solidário, que os municípios são solidários com estas pessoas que chegam, mas para além de lhes dar formação necessária, designadamente na língua do português, também é necessário integrá-las. E integrá-las passa por conduzi-las à possibilidade de poderem trabalhar. E uma das coisas que nos foi dita por várias instituições que visitámos, Sr. Ministro, é que na rede onde várias entidades se sentam para consertar posições, o IFP não acompanha estas reuniões. Naturalmente entendemos que temos que promover esta capacidade de integração por parte destas pessoas que chegam ao nosso país. Nas crianças, elas são colocadas na escola e, portanto, o acompanhamento, também porque há alguma facilidade diferente das crianças aprenderem uma língua quando chegam ainda muito novas. Nos adultos esta situação é bastante mais preocupante, porque verificámos, por exemplo, como uma das minhas colegas já lhe disse aqui na última audição, em Alfazerão, que as pessoas não conseguiam comunicar. Verificámos no terreno que havia essa dificuldade, naturalmente, se calhar já está ultrapassada essa dificuldade, o que saudamos, naturalmente. Mas esta possibilidade de as pessoas ficarem tem, de facto, que estar ligada à possibilidade das pessoas poderem trabalhar na sequência de também poderem aprender a nossa língua. Alguns programas terminam em agosto, Sr. Ministro, e naturalmente entendemos que estas pessoas, para além do apoio que têm junto a estas instituições, se não estiverem integradas, terão muita dificuldade em continuar no nosso país. E sabemos que o Sr. Ministro terá naturalmente noção disto e gostávamos de saber qual é que era a sua opinião. Outra das questões que nos foi levantada foi a questão das equivalências ao nível dos estudos. Sr. Ministro, verificámos na plataforma dos refugiados que é suposto o Ministério da Educação fazer um exame de diagnóstico quanto a esta avaliação que é feita dos diplomas e das certificações das pessoas. É isto que está no site da plataforma. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é se o Sr. Ministro está a acompanhar e a coordenar com o Ministro da Educação esta questão. E, por fim, gostávamos que efetivamente comentasse uma notícia que veio a público nas últimas semanas, que se prende com o facto de uma família de refugiados sírios que estava localizada em Mangualde, apenas durante 2 semanas, não estar já no sítio onde se presumia que devia de estar. Naturalmente entendemos que o Estado português não é um Estado policial, era o que mais faltava, mas na sequência de tudo que eu já afirmei, gostava que comentasse se efetivamente temos outras formas de trabalhar com estas pessoas. Naturalmente o guia que o Sr. Ministro hoje aqui nos apresenta é uma forma de comunicar diretamente com os que chegam. Nós sentimos isso por parte das pessoas que já estão nestas instituições, ainda têm muita dificuldade em perceber como é que funciona o nosso sistema, tudo em Portugal, a segurança social, tudo, e portanto todos os meios que Vossa Excelência desenvolva, que o Ministério, que o Sr. Ministro tutela, para que estas pessoas possam ser integradas e acompanhadas, terão naturalmente o nosso apoio e estamos aqui para o ouvir. Sr. Ministro, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada Elsa Paes, depois faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Como o Sr. Ministro disse logo no início da sua apresentação, esteve aqui há bem pouco tempo e, portanto, as questões mais estruturantes têm vindo a ser apresentadas e, neste momento, decidiu apenas apresentar-nos as questões de novidade relativamente à apresentação anterior. Eu não queria começar por dar conta da excelência do trabalho em termos de igualdade de género que o Governo tem feito nestes últimos 7 meses e, por isso, estranho muito o comentário da Sra. Deputada Ângela Guerra, sinal seguramente que não tem estado muito atenta a estas mudanças estruturais na política. Neste momento temos uma política que assume uma verdadeira transversalidade da perspectiva de género. E vou apenas dar 2 exemplos, Sra. Deputada, para não me debruçar muito sobre esta matéria. O gender budgeting... Não, e também vou fazer uma pergunta ao Sr. Ministro. O gender budgeting, que há muito tempo andava a ser reclamado, é uma realidade no que diz respeito ao combate à violência doméstica. A própria lei da paridade para as empresas, Sr. Ministro, e também gostava que nos desse conta dos resultados da negociação com a concertação social. Nós sabemos que qualquer mudança em matérias como estas, se não for ousada, também não produz eficácia nenhuma. E a experiência que se tinha feito nas governações anteriores era de autorregulação, cujos resultados não foram suficientemente significativos para introduzir mudanças de fundo. E, portanto, ao avançarmos com uma lei equivalente à da paridade para a política nas empresas, ou então temos que nos conformar que as mulheres não chegarão nos próximos anos a patamares acima dos 10, 12% nos conselhos de administração das empresas. Claro que uma lei destas irá ter sempre a oposição por parte dos parceiros das entidades patronais, tal como a lei da paridade, recordemos-nos, teve oposição por parte da grande maioria dos partidos. E ainda assim insistimos, e bem, e agora todos os partidos reconhecem muitos méritos na aplicação dessa lei, seguramente se não fosse ela, muitas das deputadas que aqui estamos não estariam aqui. E portanto a lei não é para colocar as mulheres nas empresas só porque são mulheres, mas é para não deixar de dar oportunidade às mulheres que têm uma qualificação já muito assumida para também a poderem usar no quadro das empresas e neste quadro evita-se o desperdício de recursos humanos que é muito frequente quando se trata de integrar mulheres em lugares de alta exigência e decisão. E portanto gostávamos de saber, porque consideramos que é uma lei muito importante e que deveria ver a luz do dia no quadro desta legislatura, com todas as resistências que seguramente vai ter, e além dessa, seguramente irá ter outras, provavelmente até por parte de alguns partidos, o que é de todo incompreensível, mas, Sr. Ministro, acho que é muito importante ter a ousadia que tem que ter neste combate para que a lei se possa afirmar e que venha, ao fim e ao cabo, no seguimento de recomendações, quer do Conselho da Europa, quer da própria ONU, que nos dão conta que quando se integra a diversidade nos conselhos de administração das empresas, aumenta a eficácia. Portanto, não é uma menos-valia, é seguramente uma mais-valia, não apenas de justiça, porque tenta um equilíbrio de homens e mulheres, mas também de competitividade. Uma outra questão que gostaria de lhe perguntar, estas agora mais de pormenor, mas não posso deixar de o referir. Neste momento e nas últimas semanas, nós assistimos a alguns casos mediáticos que, de facto, introduziram grandes preocupações. Eu não vou falar em concreto do caso em si, até porque também os desconhecemos. De todo modo, tornaram visível, nomeadamente este caso da mãe que fez greve de fome, porque o tribunal entregou as suas filhas a um pai que tinha sido condenado por violência doméstica com decisão transitada em julgado. Isto eu não vou, como disse, entrar no pormenor, não devemos, não podemos e não queremos, mas devemos e podemos refletir sobre o que tem vindo a ser feito entre articulação entre os tribunais cíveis e os tribunais penais. Inclusivamente a Convenção de Istambul diz, num dos seus artigos, que as decisões em tribunal penal têm de ser tidas em consideração nas decisões em tribunal civil. E nós sabemos que este síndrome da alienação parental, que tem feito correr muita tinta, mas também há muitos países que consideram que não há credibilidade suficientemente do ponto de vista científico para se poderem adotar de uma forma cega e, portanto, há que olhar para este síndrome de alienação parental com muito cuidado para que eles não enviesem decisões que poderão ser dramáticas, sobretudo para a vida de crianças que assistem a uma violência contra um dos progenitores, neste caso contra a mãe, e se fosse contra o pai, diríamos na mesma ou mesmo, e depois este tipo de violência também é uma violência contra elas. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar, nós fizemos avanços significativos na última legislatura, até no seguimento da Convenção de Istambul, eles já estão em termos de lei, mas sabemos que por vezes as leis levam muito tempo a ser aplicadas. O próprio Partido Socialista trabalhou na legislatura anterior a possibilidade de se ter uma regulação provisória das responsabilidades parentais e uma regulação provisória da pensão de alimentos para que esta provisoriedade das regulações pudessem ajudar a vítima no seu processo de autonomização e, portanto, é um trabalho que estamos a aprofundar e que irá ter o seu seguimento do ponto de vista legislativo, mas eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se a este nível de diálogo da intensificação do diálogo entre os dois tribunais, se está previsto, o que é que está previsto, se é que está por parte do Governo nesta matéria. Outra questão que também veio para a comunicação social nos últimos tempos e que também não é nova, mas cada vez que vem olhamos para ela com uma grande angústia, uma grande preocupação, porque ficamos de mãos atadas, quase sem saber o que fazer, que tem a ver com a discriminação no trabalho. E no caso concreto, uma mulher grávida não foi despedida, porque o contrato não foi renovado. Ou seja, não há aqui uma discriminação legal, porque legalmente está tudo bem. Mas nós sabemos que uma situação destas configura uma discriminação que a própria lei encobre só pelo facto de a mulher estar grávida. E também sabemos que nós vivemos num momento de uma grande complexidade em termos demográficos e que o reforço das taxas de natalidade é subejamente desejável, mas para isso é preciso que as pessoas tenham condições para poder ter os filhos que desejam. E este quadro configura uma ausência dessas condições e, portanto, gostava de lhe perguntar também o que é que podemos fazer, porque a apresentação de queixas à ACT, e já ouvimos aqui a ACT e a CIT, também não se configura como uma queixa apresentável nem à ACT nem à CIT, mas sabemos que é uma situação com a qual não podemos compactuar e, portanto, ela está identificada e há necessidade de introduzir avanços, se não legislativos, pelo menos do ponto de vista de medidas de política que tornem visível e que nos possam deixar agir de uma forma mais eficaz sobre este tipo de discriminação subtil. Uma outra área também que foi colocada na agenda recentemente é o assédio moral no trabalho. Eu aqui reportar-me-ia ao assédio sexual no trabalho, porque a agenda do assédio moral compagina outro tipo de discriminações que eventualmente até poderão fugir do âmbito da transversalidade que o Sr. Ministro está a introduzir no dossiê, mas no que diz respeito à sexual, tanto mais que a maior parte do assédio sexual é cometido sobre as mulheres, estamos perante um fenómeno invisível, tal como foi já a violência doméstica ou mesmo o tráfico de seres humanos no passado. E, portanto, só de vez em quando é que, pelo conhecimento de casos pontuais, nós nos voltamos a alertar para estas situações e a ter necessidade de agir sobre elas no sentido de as desocultar. Nós também já legislámos na legislatura anterior sobre a importunação sexual. O crime foi ampliado para as questões de assédio. De todo modo, sabemos que há recomendações da Comissão Europeia no que diz respeito a esta matéria. A própria CIT fez um guia informativo sobre assédio moral que foi assinado pelos sindicatos, mas os parceiros patronais recusaram-se, ao que sabemos, a assinar este guia. E, portanto, eu gostava também de lhe perguntar o que é que pode ser feito para que consigamos desocultar e agir sobre um fenómeno que, à medida que aparece, também se esconde a si próprio. Relativamente, e vou terminar, Sr. Presidente, mas não gostaria de deixar de saudar toda a estratégia que o Governo tem seguido no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. Não vou referir nenhuma situação em concreto, porque o Sr. Ministro tem-nos dado conta de todos os passos que a este nível têm sido feitos e que também, obviamente, conta com um acolhimento da sociedade portuguesa muito friendly relativamente a esta matéria e o Governo está a aproveitar bem esse diálogo para que os refugiados se sintam bem no nosso país e para acolhermos cada vez mais refugiados. Haverá sempre uma ou outra situação que não correm tão bem como desejaríamos, o que de todo e só dá conta do sucesso de todos os outros casos. Portanto, Sr. Ministro, é isto que tinha para lhe dizer e só para finalizar também assinalar que foi com particular agrado que vimos a Sra. Secretária de Estado na marcha LGBTI e mais, que foi lá dizer que a lei da identidade de género precisa de ser revista e, portanto, nós vemos essa revisão como um avanço significativo que matérias deste género também nos exigem e merecem por parte dos governos e do próprio Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, peço apenas para fazer uma brevíssima intervenção inicial e depois passaria, se tivesse a sua permissão, passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha. A minha intervenção será brevíssima e é apenas um comentário que se prende com o seguinte. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vê com agrado a informação que o Sr. Ministro e a sua equipa nos trazem relativamente à dinâmica de acolhimento de refugiados. Tem sido um tema que temos procurado acompanhar com maior interesse e com o respeito e a atenção que o assunto deve merecer a toda a sociedade portuguesa. Queremos que, digamos, quer o número de refugiados, quer a o reiterar da intenção das autoridades portuguesas em acolher, enfim, não só um número acrescido, mas também segmentos especializados, segmentos específicos, perdão, daquilo que é o universo de pessoas em busca de proteção internacional, enfim, esta informação nos merece simpatia, apoio, cumplicidade. Todavia, creio que Portugal enfrenta um problema sério, que é o de esta, enfim, a benignidade com que o assunto refugiados é assumido na sociedade portuguesa e no discurso público, contrasta com, diria eu, um acentuar de uma visão preconceituosa sobre, e de um tratamento preconceituoso sobre pessoas que não fogem à guerra e não fogem à perseguição política ou religiosa, mas fogem à pobreza. E, portanto, está-se a instalar na sociedade portuguesa uma duplicidade entre um discurso de acolhimento de refugiados e um discurso de alguma exteriorização de imigrantes. E isto, aliás, transparece em práticas de serviços oficiais. Hoje mesmo, antes desta audição, discutimos aqui o relatório de iniciativas, ou os relatórios de iniciativas apresentadas nesse sentido, uma delas do Bloco de Esquerda, precisamente na perspectiva de os serviços responsáveis, neste caso o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, passar a ter uma outra, enfim, uma outra atitude e um outro conjunto de obrigações jurídicas diante de imigrantes que buscam o país fugindo a situações de pobreza e a situações, digamos, de grande dificuldade para as suas vidas. Por isso, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, restantes membros da equipa governamental, queria apenas sinalizar esta preocupação que, naturalmente, pode não ter diretamente a ver, à primeira vista, com as competências desta, digamos, desta equipa ministerial ou desta equipa governamental, mas que, efetivamente, precisa de uma política que dê resposta articuladamente e de forma justa e equitativa, quer àquelas pessoas que fogem da guerra e da perseguição, quer às pessoas que fogem de situações de pobreza, procurando no nosso país um acolhimento que não lhes pode ser negado, justamente porque essas pessoas contribuem, desde logo, de uma forma muito inequívoca para, enfim, a prestação de serviços essenciais na nossa sociedade, pagamento de impostos, segurança social, e tudo isso não pode deixar de ser considerado. Era apenas esta consideração, porque receio bem, Sr. Ministro, voltando a dizer que estamos muito de acordo com aquilo que tem sido a linha de conduta que dá Portugal como um bom exemplo em matéria de acolhimento de refugiados, seria muito negativo, do nosso ponto de vista, se esta orientação contrastasse com um comportamento diferente do Estado português e da sociedade portuguesa, mas aqui estamos evidentemente a falar prioritariamente do Estado português, em matéria de relação com imigrantes que não são refugiados. Era apenas isto que queria dizer, e se me permite, Sr. Presidente, passo a palavra à deputada Sandra Cunha, ou pediria que desse a palavra à deputada Sandra Cunha para colocar algumas questões concretas ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Tumba, já estás a estudar o material.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu começo, antes de entrar nas perguntas que tenho para colocar, por dizer que, no respeito pela igualdade de género, se calhar devemos rever esta política da temperatura no Parlamento e nas salas das comissões. Não, é que vejo ali a deputada Ângela Guerra, que vem vestida, todas as deputadas, a deputada vem vestida para estão vestidas para adequadas à temperatura que está, não é? Que se sente de um dia de verão. Portanto, isto está aqui um frio incrível de rachar para quem não está vestido de casaco. É uma temperatura claramente adequada para os homens que vêm com casaco e que o podem retirar. Acho que ninguém se importa se tiver entretanto calor. Pronto. Isto era só um pequenino à parte porque eu estou de facto completamente gelada. Enregelada, sim. Passando agora às questões. Eu tenho muito poucas questões, até porque a maior parte delas já foram aqui referidas pela deputada Ângela Guerra e pela deputada Elsa Paes e pelo, de facto, colossal número de perguntas que a deputada Ângela Guerra colocou. Portanto, muitas também, de alguma forma, tocavam naquilo que eu queria falar, por isso não vale a pena estar a repeti-las, com exceção de uma ou duas questões. Uma tem a ver com a questão que a senhora deputada Elsa Paes levantou relativamente às notícias que vieram à luz do dia na última semana e que tem a ver especificamente com a proteção de crianças que num caso de regulação de poderes parentais, das responsabilidades parentais, foi entregue a um pai, portanto duas crianças foram entregues, uma das crianças foi entregue a um pai praticamente desconhecido e outras duas entregues a um pai agressor. Portanto, eu acho que nós temos todos que ter que dedicar alguma atenção a isto, porque independentemente dos factos que este caso retém e que nós evidentemente não estamos na posse deles todos, entregar crianças a uma pessoa, a um agressor, como disse também a deputada Elsa Paes, portanto, já ele foi condenado, a decisão de prolongamento da medida foi tomada depois dessa condenação, portanto, entregar crianças a um agressor nunca pode ser o superior interesse da criança. Portanto, penso que temos que, de facto, envidar esforços para trabalhar melhor estas questões, para estar atenta a estas questões e para se poder, não sei, de alguma forma, fazer alguma alteração que proteja, de facto, as crianças nestas situações. Há uma outra questão que eu quero aqui trazer e que eu tenho levado um bocadinho a todo lado. Eu já aqui falei dela da última vez, mas de forma muito, muito, muito breve, até porque já não tive tempo, mas que tem a ver com, e eu sei que isto, mais uma vez, não é um tema, não é uma problemática diretamente tratada pelo Sr. Ministro, mas que ao fim e ao cabo também tem a ver com direitos e igualdades de tratamento, portanto, por isso é que aqui a trago, que tem a ver com as questões da adoção do filho do cônjuge. O Bloco de Esquerda fez uma pergunta dirigida ao Ministério da Segurança, do Trabalho e Segurança Social, no dia 2 de março, que foi respondida ontem, ou aliás, anteontem, segunda ou terça-feira, bom, e que diz que o problema já está resolvido relativamente à disponibilização da informação sobre os procedimentos para candidatura à adoção no site da Segurança Social. A legislação, o novo regime jurídico da adoção, aprovado em setembro do ano passado, 2015, prevê precisamente que essa publicitação seja, da informação seja é obrigatória. Essa informação não estava atualizada relativamente à possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo. Sim, senhor, já foi atualizado, mas a pergunta ia mais longe do que isso, a pergunta que o Bloco de Esquerda interessou, e tem a ver com a informação sobre a coadoção, enfim, vulgarmente chamada coadoção, mas que é a adoção do filho do cônjuge, e que se aplica não apenas a casais do mesmo sexo, mas a casais de sexo diferente, que é uma medida, uma forma específica de adoção que existe já desde o início da adoção. Ora, neste momento, e desde sempre, quem queira coadotar o filho do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido, da sua esposa, seja o que for, não tem qualquer informação na internet, como no site da Segurança Social, como a lei prevê, e mais grave do que isso, os procedimentos, tal como a lei prevê também, que devam ser padronizados no artigo 14, se não estou em erro, dessa, exatamente, no artigo 14, número 1 e 2 dessa lei, os procedimentos padronizados para a avaliação das candidaturas à adoção não são padronizados. Há candidatos que vão à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, são-lhes aplicados determinados testes, determinados momentos de avaliação que são diferentes dos aplicados nos centros digitais de segurança social, e nos diferentes centros digitais de segurança social os procedimentos também não são padronizados. Ora, não é aceitável esta diversidade de tratamento. Uma pessoa que vive em Viana do Castelo e quer adotar o filho do seu ou da sua cônjuge tem que passar por um processo de avaliação diferente daquele de Lisboa, por exemplo, daquele que se candidata em Lisboa. Portanto, era mais uma vez para, enfim, dentro do Governo e junto dos outros responsáveis por estas áreas, tentarem de alguma forma resolver esta situação, porque ela continua por resolver. Depois, também, outra questão que já foi falada, mas que eu queria reforçar e apenas salientar também o interesse do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em perceber como está, portanto, o ponto da situação relativamente portanto, à garantia da representação das mulheres nas empresas, nos cargos de topo. Mais outra questão relativamente à igualdade de género e que tem a ver com a lei que prevê medidas de apoio social às mães e pais estudantes. Por incrível que pareça, e agora eu vou fazer a defesa dos homens e dos pais, neste caso, por incrível que pareça, as mães e grávidas têm direito a pedir a transferência do estabelecimento de ensino em caso de necessidade, normalmente ocorre ou por motivos profissionais ou por mudança de residência, por qualquer razão. Portanto, as mães e as grávidas têm direito a pedir essa transferência de estabelecimento de ensino, mas os pais não. Portanto, um casal que tenha que mudar, que sejam os dois estudantes, e em que tenham que mudar de residência para qualquer outro local, por exemplo, por motivos profissionais, a mãe pode pedir e é-lhe deferido esse pedido para alteração, para transferência de estabelecimento de ensino, e o pai não, porque o artigo se refere exclusivamente a mães e grávidas. Portanto, também perceber o que é que pode ser feito relativamente a isso, o que é que o Governo pretende fazer relativamente a isso. Só mais uma nota final e que tem a ver com as questões LGBTI. Eu não posso deixar de saudar o interesse que tem sido mostrado por este Governo por estas questões. São questões, evidentemente, que estão na ordem do dia e que, por isso, também é natural que suscitem este interesse. Portanto, têm estado na agenda mediática também, muito por força do trabalho de muitas associações de defesa e proteção das comunidades LGBTI, das pessoas LGBTI, mas quero reforçar a ideia de que, para além de medidas setoriais e de, enfim, de ações que se possam fazer nesta área, importa, acima de tudo, uma política para a antidiscriminação das pessoas LGBTI. O suicídio é uma das maiores causas de morte nos jovens, principalmente adolescentes homossexuais e transexuais. Portanto, são pessoas que, para além de terem dificuldades no acesso a uma série de, enfim, à educação, à saúde, ao trabalho, terem dificuldades acrescidas, são continuamente discriminados, sofrendo inclusivamente de bullying homofóbico, bullying transfóbico, nas diversas vertentes da sua vida, na escola, na rua, no centro de saúde, por todo lado. Portanto, importa de facto pensar-se numa política integrada de antidiscriminação especificamente direcionada a estas pessoas. E por agora é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados, e começar por dizer que, de facto, estas audições têm sido muito seguidas, como dizia há pouco o Sr. Ministro, e que às vezes os temas se repetem e já muitas perguntas foram feitas e eu não vou repeti-las e esperarei pelas respostas do Sr. Ministro. E depois uma palavra para a Sra. Deputada Sandra Cunha e agradecer-lhe em meu nome pessoal o facto de pedir que, de facto, a temperatura, eu trago um casaquinho, mas ainda assim é insuficiente, que a temperatura de facto é um bocadinho difícil para nós, mas também perceber que para quem está mais vestido temos que arranjar aqui um certo equilíbrio e portanto agradecer-lhe isso. Bom, agora mais a sério, eu gostava de começar, Sr. Ministro, pela questão dos refugiados e com questões mais particulares, por assim dizer. Em março passado, eu creio até que chegamos a falar nisto aqui também, a Sra. Ministra da Administração Interna, numa sessão de abertura de um curso sobre refugiados na Universidade Nova de Lisboa, dizia que a figura do contrato de acolhimento e integração levado a cabo pela Plataforma de Apoio aos Refugiados era ética e moralmente censurável, porque desequilibrava as partes, porque eram desiguais, e que iria recolher informações sobre essa prática e oportunamente proceder à respectiva avaliação. O CDS, então, preocupado com esta tomada de posição da Sra. Ministra, questionou diretamente a Sra. Ministra e a Sra. Ministra respondeu, passados uns tempos, que não obstante a sua opinião pessoal e académica em relação à figura deste contrato, que reconhecia e respeitava o princípio da autonomia da vontade e que, por isso, não tinha intenção de propor medidas que atentassem contra a iniciativa privada das instituições representadas pela PAR. Ficamos mais descansados nesta matéria à época e hoje, volvidos há alguns meses, percebemos que de facto este contrato faz todo sentido e que este contrato ajuda efetivamente a integrar e acolher os refugiados. Mais ainda quando aconteceu aquela situação de que já se falou aqui, da família de Mangualde, que estará ainda desaparecida, não sei como é que estava, gostava de ouvir como é que está a situação, em que pé está, em que pé se encontra, e gostava de perceber do Sr. Ministro em que pé se encontra esta situação, e saber também se haverá outras situações ou não idênticas a esta. Ouviram-se vozes nessa semana em que foi noticiada essa fuga, digamos, da família de Mangualde, como ficou conhecida. Ouvimos vozes dizer que haveria muitíssimas mais situações nessa muitíssimas mais famílias nessa circunstância, que diz-se à boca pequena, não há nenhum dado sobre isso, e eu gostava de perguntar-lhe, Sr. Ministro, se há ou não, de facto, mais notícias desta natureza e se faz ou não sentido que um contrato daquela natureza seja feito para que as pessoas, de facto, se sintam acolhidas e integradas como faz sentido serem. Ainda relativamente aos refugiados, mas noutra perspectiva, quando aqui estivemos na última audição, salvo erro, o Sr. Ministro referiu-se precisamente a esta plataforma de apoio aos refugiados e relativamente ao facto de esta plataforma privilegiar o acolhimento de famílias, ao passo que a Câmara Municipal de Lisboa privilegiaria o acolhimento especificamente orientado de homens jovens e adultos isolados. Entretanto, no último relatório da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, chama-se especificamente a atenção para situações de violência de género que afetam mulheres e jovens que fogem das perseguições dos seus países de origem, que são conhecidas e que me escuso de aqui relatar. E a mesma agência diz que preocupa bastante a inexistência de dados estatísticos sobre este tipo, peço desculpa, sobre este tipo de violência, sobretudo nos países mais afetados pela crise migratória e que têm, portanto, mais pressão de refugiados. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, aqui em Portugal, como é que é feito o acolhimento das jovens e mulheres refugiadas isoladas, e se existe alguma diferenciação relativamente aos homens refugiados na mesma condição, e se, e mais importante, têm sido detectadas situações de violência doméstica aqui em Portugal, nesta mole de pessoas de que estamos a falar, e o que é que têm feito, por outro lado, as autoridades portuguesas quando detectam casos específicos de violência doméstica entre refugiados, se é que há já alguns dados sobre isso e se é que há, de facto, se confirmam estas questões. Pois, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe também sobre uma questão que não tem propriamente a ver com tutela do Sr. Ministro, mas que há dias foi noticiada no Público e que li com alguma preocupação. O Jornal Público falava de um tema tabu que tem a ver com a esterilização de deficientes e que basicamente vem noticiando, noticiava que a esterilização de deficientes fazia sem prévia autorização judicial e relatava uma série de questões difíceis e problemáticas e pesadas nesta matéria. E na altura li também nesse jornal que o Governo foi questionado sobre o assunto e que obviamente registou com apreensão e preocupação a questão, como é natural, e que o Governo estaria a recolher dados sobre o tema e que, como era uma matéria complexa, que se exigiam estudo e ações concertadas em vários domínios e designava nomeadamente a saúde, Ministério da Saúde, da Justiça e também da Segurança Social. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é se não faz sentido envolver também o Ministério que o Sr. Ministro tutela, parte da matéria relacionada com isto, da parte da igualdade, se não faz sentido também envolver a igualdade nesta questão e fazer aqui uma concertação de esforços para se perceber o que é que nesta matéria pode e deve ser feito pelo Governo, e parece-me que a área da igualdade não pode ser desprezada nesta questão, e perguntar-lhe se concorda com isso e se acha que o que é que se pode fazer nesse domínio. Finalmente, para terminar, já queria pegar numa questão que já foi aqui aflorada pela Sra. Deputada Elsa Paes, mas que noutro sentido, e que tem a ver com a discussão, negociação com os parceiros sociais a respeito da conciliação da vida pessoal e profissional. Eu sei que têm feito reuniões a esse respeito, sei também que os patrões têm estado algo reticentes na aplicação de algumas medidas, pelo menos é assim que a comunicação social tem noticiado esta matéria, e o que eu gostava de saber, Sr. Ministro, é se já se avançou alguma coisa nesta questão particular da conciliação da vida familiar com a vida profissional. O CDS defendeu e defende que ela é essencial por variadíssimos motivos, designadamente para o fomento da natalidade, e que é urgente avançar-se com medidas para o efeito, e gostávamos de saber o que é que passos mais já se deram nesta questão. Muito se tem falado nela, mas concretamente, que medidas específicas podemos avançar e que medidas específicas podemos esperar, ainda não temos notícia delas. Por outro lado, perceber também quais são, as empresas têm pedido alguns incentivos, no mínimo como basicamente alguma troca de esforços e de compensação, eu gostava de perceber o que é que está pensado também nesse domínio, se é que alguma coisa está pensada. E era só para já. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Já, a reunião já vai adiantada, foram colocadas muitas questões e preocupações que naturalmente compartilhamos, e pelo que me ia centrar fundamentalmente numa questão que não creio que não foi colocada, que tem que ver com refugiados, mas não necessariamente com os refugiados que estão agora a chegar. Nós sabemos que naturalmente que o Instituto do Asilo não é novo, não nasceu agora. Sabemos que, apesar de a partir de, designadamente do início dos anos 90, se terem introduzido restrições muito drásticas, em certa medida, na legislação em matéria de asilo, fundamentalmente após a assinatura dos acordos de Schengen e da respectiva convenção de aplicação, da entrada em vigor da respectiva convenção de aplicação, que veio reduzir as condições de admissibilidade do asilo nos países do espaço Schengen, mas em todo o caso existiam em Portugal, à altura em que se iniciou o conflito sírio e esta vaga de conflitos que tem levado de facto à atual onda de refugiados que procuram refugiar-se em países europeus, o Estado português tinha já concedido asilo a algumas dezenas de pessoas, e nós tivemos oportunidade, fundamentalmente na parte final da legislatura anterior, de ter sido alertados para situações de grande precariedade em que viviam os refugiados em Portugal, pessoas que beneficiavam do estatuto de refugiado em Portugal, porque o governo anterior tinha tomado a decisão de cortar uma parte dos subsídios com que essas pessoas sobreviviam. Ou seja, os refugiados beneficiavam de uma prestação, do rendimento social de inserção ou de uma prestação equivalente, mas para além disso tinham um subsídio destinado especificamente à habitação, ao arrendamento de habitação. E no anterior, o governo anterior eliminou um desses subsídios. Para poderem beneficiar de um, não poderiam beneficiar do outro. E isso colocou situações de enorme dificuldade a famílias de refugiados. Eu tive a oportunidade de visitar alguns, dado que ali na zona aqui próxima de Lisboa, da zona da Bobadela, dada a proximidade em que ficam as instalações do Conselho Português para os Refugiados, estas famílias vivem mais ou menos por ali, naquela zona, e tomei contacto com uma dificuldade muito grande de inserção dessas pessoas, não só pela exiguidade dos apoios de que dispunham, mas por dificuldades que são inerentes à sua situação de refugiados. Ou seja, nós não estamos a falar de imigrantes, normalmente os imigrantes têm redes de apoio, têm cá familiares, vêm para cá porque têm cá a expectativa de alguém que os ajude a integrar-se e a acolher-se. Ora bem, relativamente aos refugiados, nós vemos refugiados que foram colocados cá designadamente por acordo entre o Estado português e correspondendo a solicitações do ACNUR, e temos cá famílias que vêm do Afeganistão, vêm de zonas recónditas, sem qualquer familiaridade com a nossa língua, e com grande dificuldade de inserção. E, portanto, podemos verificar pessoas que até dispunham de elevadas qualificações académicas nos respectivos países, mas que aqui estavam completamente impossibilitadas de obter um emprego, dadas as dificuldades, de facto, de inserção e o isolamento em que essas pessoas se encontravam. E, portanto, ficámos muito preocupados com a situação em que estavam estes refugiados. E, portanto, agora num momento em que estamos a acolher outros refugiados, e muito bem, fazemos muito bem em acolhê-los, e devemos acolhê-los o melhor possível, mas verificamos que estes refugiados, existe já alguma rede de apoio montada para os receber condignamente, não é? E fica-nos a preocupação relativamente aos que já cá estavam, se não estamos a criar uma situação que não é justa, enfim, que Portugal se comprometeu a receber aqueles cidadãos na altura em que a questão dos refugiados não era uma questão mediática, em que não havia tanta atenção da opinião pública relativamente às condições de acolhimento dos refugiados. Seria bom que se verificasse em que situação é que esses refugiados estão e que apoio é que eles precisam para poder viver cá condignamente, porque eles, de facto, eles não dispõem da liberdade de circulação que dispõe, por exemplo, um cidadão imigrante que esteja devidamente legalizado. Foi o Estado português que os acolheu e, portanto, eles, se verificarem que não têm condições de sobrevivência aqui, eles não podem ir para outro lado, têm que estar cá. Porque senão, nos termos da Convenção de Dublin, se forem encontrados noutro país, são devolvidos a Portugal. E, portanto, nós não podemos deixar essas pessoas em condições indignas de sobrevivência e sem terem qualquer possibilidade de opção. E, portanto, chamava a atenção para para este problema, para a necessidade de se avaliar a situação em que estão os refugiados mais de uma outra geração de refugiados em Portugal e que são poucos. Nós tivemos a oportunidade, na última presença aqui do Sr. Procurador de Justiça, de abordar este problema, como ele sabendo que obviamente ele recebeu queixas de relativamente a esta situação, que já terá reportado, e portanto gostaria de saber se esta situação está a ser avaliada e como. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a todas e a todos os senhores deputados que colocaram questões extremamente pertinentes e que me permitem aqui complementar as áreas a que me referi na intervenção inicial. Em algumas das questões, também, como tinha dito inicialmente, irei dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, pedir ao Sr. Presidente que permita passar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, sobretudo relativamente a alguns domínios específicos que tem acompanhado com uma maior proximidade. Eu saúdo o conjunto amplo de questões colocadas pela senhora deputada Angela Guerra. Identifiquei 9 áreas de preocupação e tentarei corresponder à maior parte dessas áreas. Há uma primeira relativamente à qual admito tenho uma relativa incapacidade. Referiu um apagão, eu tenho muita dificuldade aqui em ajudar o PSD nos problemas de iluminação de que padece, sendo solidário com esses, porque julgo que nestas áreas devemos ter, nas áreas que aqui trazemos hoje, quer as áreas dos refugiados, quer as áreas da igualdade, devemos ter a maior convergência possível e julgo que compreendem a forma como temos exercido o mandato, visa fundamentalmente aqui absorver aquilo que é uma experiência que vem muito de trás. Ainda ontem, a propósito de um dos temas que tive a oportunidade de referir, estive com a anterior Secretária de Estado e minha colega de Governo em tempos já um pouco longínquos, no final do século passado, Maria do Céu Cunha Rego, que, como outros, antecipou em tempos difíceis um caminho que nos permitiu chegar aqui. E nessa matéria o que nós queremos é fazer melhor que o governo anterior, naturalmente, fazer melhor, fazer de uma forma mais ampla, e é por isso que julgo em todos estes domínios, não vou, eu percebo aqui alguma dimensão de retórica parlamentar, fui deputado muitos anos e não portanto, compreendo e não a critico por isso especificamente, mas acho que nesta matéria, e indo a questões, passando de seguida àquilo que são questões mais concretas, aquilo que marca estes 7 meses deste governo é que a agenda para a igualdade tem hoje uma centralidade no quadro das políticas governativas. Não é uma questão periférica, é uma questão transversal e central no quadro da governação, e que, no outro domínio, na matéria dos refugiados, Portugal é, num quadro difícil, Portugal é considerado como uma referência no quadro europeu e apontado no Parlamento Europeu, por governos de outros países, como uma referência. Não quero aqui ser exaustivo, estiveram nos últimos dias nos Estados Unidos uma delegação, só até no quadro europeu, uma delegação de várias instituições. Não entendi que fosse necessário referi-lo na intervenção inicial, porque tem a ver com ações de cooperação com múltiplas razões, que foram dar nota da nossa experiência nesta matéria. E não entendemos isto como uma ação de proselitismo governamental. O convite foi do governo americano, que queria conhecer melhor a nossa experiência. Estiveram estruturas públicas e estruturas da sociedade civil, que entendemos também deviam acompanhar a delegação, de representantes de Misericórdias, a uma vereadora da Câmara de Guimarães, para falar de uma autarquia também. Falei há pouco de outras, de uma autarquia que tem sido de uma estrutura da sociedade civil de Alcobaça, falou-se aqui de Alfeizerão, que nós entendemos selecionar neste... portanto, nesta matéria, quer em matéria de igualdade, quer em matéria de refugiados, não entendemos que estes devam ser temas de clivagem, respeitamos a diversidade de pontos de vista, são áreas em que julgo que estamos a fazer, sem assumir qualquer dimensão conflitual, estamos de consciência tranquila, porque julgo que estamos a dar continuidade ao que deve ser continuado e estamos a ir além e a fazer melhor do que aqueles que nos antecederam, e é este o caminho natural nesta matéria. Segunda questão que referiu, uma questão muito concreta, passando a aspectos mais particulares, foi um estudo sobre o uso do tempo por homens e mulheres. Trata-se de uma iniciativa no âmbito de um concurso de financiamento, no âmbito do apoio, no âmbito do Espaço Económico Europeu, que foi desenvolvida por uma equipa científica, acompanhada pela CITES, fundamentalmente. A responsabilidade daqui do estudo desenvolvido é inteiramente dessa equipa. Eu ouvi ontem uma senhora deputada dizer que o estudo estava acabado em 2015, certamente por déficit de informação, que estava acabado em 2015 e que o Governo tinha entendido agora publicitá-lo. Não só não está acabado, ainda, eu estive ontem na conferência final para a qual fui convidado, mas ouvi ontem numa rádio, justamente uma senhora deputada do PSD, justamente quando ia a caminho da sessão de encerramento, na qual tive todo o gosto em participar, não está... O projeto, a equipa científica, teve ontem a conferência final, na qual tive todo o gosto em estar, e apresentará o livro, fui também, ouvi-o ontem, no final, o livro que conclui o trabalho, no final de setembro. Aí haverá um conjunto de propostas, algumas das quais discutimos já ontem, e que estão muito em sintonia com aquilo que é a agenda para a igualdade desenvolvida pelo Governo. Entendendo que, sendo fundamental aquilo que é a atuação no domínio da participação cívica, é fundamental levar estas questões ao domínio da vida comum das pessoas, de aí o trabalho com os parceiros sociais é essencial, e o trabalho naquilo que tem a ver com a percepção de comportamentos é decisivo. Mesmo aí, relativamente ao estudo anterior de 1999, há uma avaliação favorável, quer na redução dos tempos despendidos no domínio do privado por homens e mulheres no trabalho, designadamente no trabalho doméstico, mas eu associo-me, choca-me que, havendo uma redução daqueles que acham, daqueles e daquelas que acham natural esta disparidade relativamente ao estudo anterior, há uma evolução mais favorável na avaliação feita por homens, em que é mais significativa. Eu acho que há aqui uma dimensão de comportamentos que temos de alterar. Sobre violência doméstica, são apontadas medidas muito em consonância com aquilo que são, com o que está no programa de governo. Reforço do gozo de direito de parentalidade por homens, reforço de medidas que permitam o alargamento de estruturas, e eu falarei disso aqui, de apoio à conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, que permitam aqui exatamente a paridade no exercício das responsabilidades privadas relativamente aos filhos, pelos homens pais e pelas mulheres mães, para não usar aqui a facilidade do falso neutro que às vezes esconde uma linguagem inconscientemente ou às vezes deliberadamente pouco inclusiva. Em matéria de violência doméstica, eu darei a palavra, enfim, referi-me a isso na intervenção inicial, mas darei a palavra fundamentalmente à senhora Secretária de Estado, que tem trabalhado nesta área. Relativamente à formação das forças de segurança, a pergunta é particularmente oportuna, colocada pela senhora deputada. Na sexta-feira iremos celebrar o acordo entre o ACM e a PSP, que permitirá nesta matéria alargar a formação a 1000 agentes adicionais das forças de segurança. Essa dimensão de formação é aqui decisiva. E julgo que também responde em parte a uma das preocupações porque essa ação tem a ver com todas as discriminações, responde em parte também a uma linha de preocupação manifestada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza relativamente às práticas em que é preciso melhorar, não na decisão política, mas naquilo que são os comportamentos correntes de serviços públicos. Relativamente à educação para a cidadania, o trabalho com o Ministério da Educação tem decorrido, mas também darei aqui, a senhora Secretária de Estado complementará neste domínio. Relativamente à concertação social, de facto foi no dia em que estive aqui de manhã, no dia 25 de maio, na última audição deste género. Eu diria que a recepção pela concertação social foi particularmente positiva, sobretudo concordando todos, representantes quer do setor patronal, quer do setor sindical, que este é um tema específico que merece estar na agenda da concertação social. Não é um tema menor que é discutido perifericamente a propósito de outros temas. E, portanto, a existência de uma agenda para a igualdade mereceu aqui o acordo de todos, de todas as estruturas presentes na concertação social. Tendo pedido, aliás, que tivessem um tempo até final de junho para responderem àquilo que foram os desafios que fizemos em todas as áreas. Na área da disparidade salarial, na área da precariedade, na área dos direitos de parentalidade, na área da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Quer dizer que, apesar desse prazo não ter terminado, a maioria dos parceiros sociais já responderam. Ainda não o fizeram todos. Manda-me aqui enfim, o respeito até pelos próprios parceiros sociais, que não vá aqui referir a resposta de alguns que já o fizeram ainda ontem na tal conferência. Uma das estruturas que lá estava, que ainda não respondeu, me garantiu que o faria, cumprindo o prazo até no final desta semana. Quanto a uma questão específica que aqui colocou e que foi depois retomada, que tem a ver com as cotas, as chamadas cotas de género nas empresas, que é um aspecto, admito, que chama muito a atenção, mas é um aspecto apenas desta agenda. Havia, julgo, aqui um déficit de informação e nós informamos os parceiros sociais sobre aquilo que foi a evolução recente. Houve um parceiro, eu também aqui não direi qual, que nos disse: estão sempre a falar da Noruega, isso é lá um país rico e que tem petróleo. Eu expliquei que nesta matéria nós não somos a Noruega, mas também não podemos ser a Arábia Saudita, que também tem em comum o ter petróleo, não é? E, portanto, nós estamos a analisar, esta é uma questão que está na agenda europeia e em que a legislação mudou nos últimos anos. A participação de mulheres na gestão de empresas, sobretudo das empresas cotadas, mudou nos últimos 3 anos, na Alemanha, em França e na Itália. E nós demos nota, e quando tivermos aqui a iniciativa legislativa, teremos também as soluções que levaram em França, que tinha aqui a solução mais recuada destes países, em que nas empresas do CAC 40 a participação de género tivesse aumentado de um valor inferior a 10% para um valor que é hoje superior a 25%. E isso aconteceu fruto da intervenção legislativa muito, muito recente. Eu preferia que não fosse necessária, nesta como noutras áreas, que não fosse necessário a adoção de legislação específica. Mas a verdade é que convém a que ajudemos a que aconteça. E o argumento do mérito, não, esse é que julgo que neste setor faça o que aconteceu com parte das empresas cotadas. Da PT ao BES, para falar de exemplos mais dramáticos, não creio que fosse a concentração da gestão em homens cheios de mérito que que tivesse evitado esses escândalos que marcaram a vida financeira portuguesa de empresas geridas por homens cheios de mérito. Acho que aqui a participação, o argumento do mérito é mesmo aquele que, nesse setor, que não deve de todo ser aduzido. Aquilo que nos demonstra a experiência comparativa é que uma participação em que também a questão de género, que corresponde àquilo que é a realidade das sociedades e a realidade da qualificação hoje nas sociedades europeias desenvolvidas, corresponderá também aqui a um melhor escrutínio, uma melhor atenção do quadro de gestão aqui existente. A questão do RASI, nós estamos a atender à necessidade de estatisticamente poder acompanhar a realidade e, portanto, temos isso em conta naquilo que são os indicadores estatísticos que queremos melhorar. Relativamente às questões de tráfico de seres humanos, também a Sra. Secretária de Estado complementará aqui a informação. Finalmente, sobre quanto às questões da quer da Sra. Deputada Ângela Guerra, também aqui preocupações comuns, em parte foram manifestadas pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva em matéria de refugiados. Eu acho que nós aqui temos de valorizar aquilo que é um privilégio que eu tenho todo o gosto em afirmar até no plano externo, que é o facto de eu ser um dos poucos membros de governo europeus que me posso orgulhar de não ter no Parlamento, e ainda hoje aqui o constatei, não ter nenhum partido político que faça a bandeira da oposição a esta política de abertura e genericamente favorável ao acolhimento de refugiados. Aquilo que é a tragédia do debate político em alguns países europeus recente leva-me a querer valorizar, percebendo aqui as diferenças de tom e as diferenças de pontos de vista, valorizar este aspecto positivo que favorece Portugal podermos invocar com legitimidade, e a sessão de hoje permite-me continuar a fazê-lo quando for confrontado com essas questões em termos comparativos. E também aqui associar-me àquele que foi o comentário da Sua Excelência ao Presidente da República, assinalando o dia do refugiado na Bobadela, numa visita ao Centro Português de Refugiados, relativamente a casos pontualíssimos em que refugiados optam por não beneficiar do apoio que Portugal lhes dá. Esses casos são pontualíssimos. A indicação que temos desse caso de Mangualde é, e a resposta do Sr. Presidente da República, aliás já hoje aqui referida, é que Portugal não é um Estado policial. Portugal não é um Estado policial e nós não temos nem teremos campos de refugiados. Nós temos uma estratégia, aliás, que optou, podia não ser assim, optou pela não concentração de refugiados e pela, o que valoriza, por um lado, o esforço da sociedade civil e um esforço de acolhimento de instituições várias, com características muito diversificadas, e a vontade genuína de se associarem a este esforço de muitas autarquias, de um pouco por todo o país, e não valorizo isso porque de várias orientações políticas. Aquilo que informalmente temos relativamente ao chamado caso de Mangualde, não há aqui um qual não queria dar demasiada importância, mas foi aqui referido, é que a informação que temos é que a família em causa tinha ligações familiares na Noruega, bom, e terá tentado um caminho de reagrupamento familiar na Noruega. Nós fazemos o acompanhamento de... É verdade que o tipo de proteção que os refugiados têm é especificamente em Portugal. E estão, aliás, avisados disso, que caso queiram ir para outro país, os direitos que gozam não se transferem automaticamente para outro país. É isso que nos diz a Convenção de Dublin e isso que nos dizem as regras específicas definidas no quadro da União Europeia, e temos avisado os refugiados disso. Agora, não temos, de facto, temos um acompanhamento do acolhimento que tome em conta situações de particular vulnerabilidade, não temos uma prática essencialmente securitária no acompanhamento de refugiados e, felizmente, todos terem falado aqui do mesmo caso significa que não há muitos para apontar, e no quadro de 500 referirmos uma família, cada pessoa é uma pessoa, cada família merece aqui toda a atenção, mas não tem aqui, enfim, diria, uma particular relevância, associando-me aqui inteiramente à resposta que o Sr. Presidente da República deu quando confrontado com estas situações. Portanto, achamos, Sra. Deputada Elza Paes, que a autorregulação não chega. A autorregulação seria ideal, seria magnífica, e saudamos as empresas que têm andado, temos-lo feito sempre, valorizado positivamente o papel de algumas empresas que têm dado passos neste sentido, mas entendemos que é necessário ir mais além. Referiu a senhora deputada, e isso foi também referido noutras intervenções, casos de relativos a casos concretos que têm tido alguma visibilidade em que se cruza decisões em matéria de regulação do poder paternal com decisões de natureza criminal, designadamente de violência doméstica. Eu tenho aqui um princípio de sempre que adotei como firme quando, entre 1999 e 2002, fui secretário de Estado adjunto do então Ministro da Justiça, António Costa, que é, há um princípio base, que tem sido, aliás, seguido genericamente por todos aqueles que exercem funções, que é: nós não devemos comentar decisões judiciais em concreto. Sobretudo quando não temos, são decisões dos tribunais, e falta-nos aqui elementos de informação sobre casos concretos sobre os quais não gostaria de me pronunciar. Mas entendemos que não devemos ser indiferentes àquilo que é a prática que possa causar na sociedade justificada perplexidade. E nessa matéria temos, com o Ministério da Justiça, intensificado a prioridade à formação nesta área, no âmbito da formação de magistrados judiciais e do Ministério Público. Temos reforçado a cooperação com o Ministério Público, disse-o já com a Sra. Procuradora-Geral da República, com um papel muito ativo nesta matéria, tendo em atenção estes domínios de ação. Avaliamos muito positivamente aquilo que foi feito na legislatura anterior em matéria de indignidade sucessória por trabalho de senhoras e senhores deputados que aqui tiveram iniciativa e que vieram a aprovar iniciativas nessa matéria, e estamos neste momento a avaliar também a necessidade de intervenção legislativa nesta matéria. Em matéria de discriminação na área do trabalho, há aqui uma consideração de âmbito genérico. A precariedade, as disparidades salariais em tempo de crise afetam todos, mas afetam mais as mulheres que os homens. É uma questão geral sobretudo dos países mais afetados pela crise. Ainda hoje o El País dedicava uma matéria a essa circunstância no contexto espanhol. Foi assim também no contexto português em tempo de crise. E temos de estar particularmente atentos a essa matéria. Questões de assédio. De assédio moral no trabalho não são especificamente questões de igualdade, mas também aqui o mesmo princípio se aplica. Eu diria que eles têm requintes particularmente chocantes quando se exercem sobre as mulheres e têm uma particular incidência sobre as mulheres. Em matéria de identidade de género, confirmo que estamos a trabalhar com o Ministério da Justiça relativamente a essa matéria, e a Sra. Secretária de Estado dará aqui desenvolvimentos adicionais. Sr. Deputado José Manuel Pureza, enfim, não está, mas referiu a questão das migrações económicas. Eu agradeço os comentários sobre a questão da questão dos refugiados, que aliás foram feitas também por outras bancadas. Relativamente à migração económica, aquilo que nós queremos é que Portugal continue a ser referido nesta matéria como um país de excelência. Nos indicadores, ainda a segunda vez que a OCDE, o ano passado, se pronunciou, fez uma avaliação sobre a matéria, Portugal surge em segundo lugar como o país que melhor acolhe imigrantes. Queremos manter essa... manter uma boa classificação. Não é aqui decisivo, somos o primeiro, segundo ou terceiro, mas estar claramente do bom lado da classificação nesses rankings. Temos também tido, sempre que temos indicação de práticas discriminatórias, temos tido aqui uma ação relativamente aos serviços que têm uma relação mais próxima com os migrantes. Senhora Deputada Sandra Cunha, eu associo-me à preocupação sobre dress code. Eu acho que, aliás, aqui os homens são os mais discriminados nesta altura do ano relativamente a práticas autoritárias não escritas em matéria de dress code parlamentar. A questão que referiu, a questão de proteção de crianças, o que já identifiquei no essencial, a questão de... quanto às questões de adoção pelo filho do cônjuge, é uma questão basicamente de informação. Acho que já foram corrigidos comportamentos. Temos de também aí de identificar quanto será necessário atuar adicionalmente. Quanto à representação de mulheres nas empresas, estamos a concluir trabalho, espero no início da próxima sessão legislativa termos aqui uma iniciativa legislativa sobre essa matéria, respeitando aqui o trabalho que estamos a fazer com os parceiros sociais. Tomei nota da discriminação relativamente aos pais estudantes. Quanto às questões LGBTI, também a senhora Secretária de Estado irá aqui completar a nossa intervenção. Julgo que já respondi ao essencial das questões sobre refugiados colocadas, mas há aqui uma questão também que eu queria clarificar, posso ter tido aqui alguma expressão que induza um entendimento incorreto. Nós não incentivamos que instituições tivessem respostas diversificadas, nem... O que nós respeitamos são as escolhas das instituições. E tentamos aqui, isto é, se a PAR prefere ou dá prioridade a acolher famílias, nós tentamos ter, no diálogo com a PAR, uma canalização fundamentalmente daquilo que se entendem melhor qualificados para receber e não estar, eu diria, a atribuir exatamente aquilo que dizem ter maior dificuldade, não é? A Câmara de Lisboa não fez uma escolha específica, disse que estaria disponível para acolher homens isolados e basicamente eritreus, o que levou a criar aqui um programa específico em colaboração com a Câmara de Lisboa. O número de mulheres isoladas é muito limitado, até o momento registamos 16, são acompanhadas também especificamente, tentando aqui alguma proximidade no desejável a comunidades com que têm afinidades, não é? É esse, mas é um número relativamente baixo e, portanto, não há nenhuma colocação específica em certa estrutura de mulheres isoladas. Nem temos nota relativamente a refugiadas isoladas, de qualquer caso de violência doméstica, nem nas famílias, enfim... julgo que estas comunidades não estarão isentas potencialmente desse risco, mas não registamos nenhum caso específico até o momento. Nós tomamos devida nota da questão específica que enunciou. Como disse, não é uma área, até porque existe uma Secretaria de Estado para a Inclusão na Deficiência, que não é uma área específica nossa, isto é, acompanhamos, não teremos aí uma intervenção direta de primeira linha relativamente ao problema que referiu. Quanto às questões de conciliação vida profissional-vida familiar, então, o Governo considera prioridade e temos vindo a tomar medidas que são decisivas nesta matéria. Quando nós falamos da generalização do pré-escolar aos 3 anos, estamos a falar de conciliação vida familiar e vida profissional. Quando nós falamos da escola a tempo inteiro, estamos a falar de conciliação vida profissional e vida familiar. Quando nós estamos a falar esta semana da entrada em vigor do diploma que repõe as 35 horas, estamos a favorecer a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Quando nós estamos a falar de transporte, de mecanismos de promoção do transporte público nas zonas, o alargamento do passo social mais a todo o país, a atribuição às autarquias da responsabilidade pelo transporte nas grandes áreas urbanas, estamos a falar de mecanismos que visam promover a conciliação vida familiar, vida profissional. Quando nós adotamos o transporte flexível para as zonas de baixa densidade, não tendo um sistema de carreiras fixas, mas adotando, com articulação entre as empresas e as autarquias, a resposta de transporte, a necessidades específicas de zonas de baixa densidade, queremos que aqui contribuir para a conciliação, para uma melhor conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Portanto, há aqui uma dimensão de estratégias transversais que envolvem vários ministérios e nas quais nós atuamos. Uma última questão, antes de passar à Sra. Secretária de Estado. O Sr. Deputado António Filipe associou-se a um conjunto de questões gerais que julgo já ter respondido, no essencial, e adotou basicamente trouxe uma questão nova. A questão como designou, dos refugiados clássicos. Isto é, aqueles que não são abrangidos por programas de recolocação, nem por programas de reinstalação. Nós, nesta matéria, verificamos no último ano, mesmo aí, um aumento daqueles que vieram ter a Portugal sem ser ao abrigo de nenhum programa específico. Tivemos 267 pedidos chamados, vá lá, espontâneos, isto é, não organizados, de 43 nacionalidades diferentes. E correspondendo, sobretudo, a nacionalidades naquelas que apareceram mais novas, Ucrânia ou República Democrática do Congo, foram aquelas que estiveram em maior número, num número que, de facto, comparativamente com outros países é bastante baixo, não é? Mas em que houve um afluxo. Aquilo que estamos a fazer é, sobretudo, envolvendo a Segurança Social, ter uma particular atenção ao direito, à garantia de salvaguarda de direitos destes cidadãos que procuram Portugal, e, por outro lado, também aumentar a capacidade de resposta das estruturas de primeiro acolhimento, designadamente o Centro Português dos Refugiados, em cooperação com o CPR, em cooperação com a Câmara de Loures, é justo dizê-lo, está a ser programado duplicação da capacidade de acolhimento do CPR. A Câmara de Loures já aprovou as decisões necessárias de cedência de espaços. O Governo apoiou o CPR no acesso a financiamentos internacionais nesta matéria, que permitem um financiamento a 100% de construção de uma nova estrutura que vai mais do que duplicar para os chamados refugiados clássicos, como citando a capacidade de acolhimento. Eu pedia, Sr. Presidente, que me permitisse passar a palavra à Sra. Secretária de Estado para alguns temas adicionais.
Muito bem, Sr. Ministro Adjunto. Dou então agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania, Dra. Catarina Marcelino. Faz a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. E dizer o seguinte, eu começaria por responder às questões concretas e depois faria uma abordagem mais geral. Relativamente às questões concretas que nos foram colocadas pela Sra. Deputada Ângela Guerra, dizer o seguinte, quanto à questão da portaria da análise retrospectiva, é verdade que da última vez que cá estivemos há cerca de um mês, o que eu disse é que estaria para breve portanto, a publicação do diploma, a assinatura e a publicação do diploma. É um diploma que envolve muitas entidades, é um diploma que tem muita articulação entre entidades. A informação que eu tenho neste momento de quem está a gerir, portanto, a coordenação do diploma, porque é a administração interna que tem essa função, é de que haverá uma reunião agora no início deste mês com as entidades todas e que ainda este mês, portanto, o mês de julho, haverá novidade. Portanto, a informação que eu tenho relativamente a este diploma, que todos consideramos que ele é muito importante no que diz respeito a compreender as questões do homicídio conjugal, uma questão que, como, que julgo que é uma preocupação de todos e de todas nós. Quanto à questão do tráfico de seres humanos e a questão que colocou concretamente sobre a rede de apoio à proteção de vítimas de tráfico, a informação que tenho relativamente a esta matéria é que este mês haverá uma reunião, portanto ainda não houve nenhuma reunião formal, mas que este mês haverá uma reunião em julho, mês de julho, portanto este mês de julho, e que, mas que todo o trabalho que tem sido feito, nomeadamente no que diz respeito a respostas a questionários internacionais e mesmo na visita do Greta a Portugal, foi sempre coordenada com todas as entidades que fazem parte desta rede. Portanto, apesar de não haver formalmente, não ter havido formalmente reunião, tem havido um trabalho muito próximo da articulação e julgo que isso, mais importante do que uma reunião formal que pode não ter resultados concretos, é evidente que ela deve ser concretizada se está prevista, mas é importante referir este facto de haver uma concertação muito forte entre as entidades na resposta às questões que nos vão sendo colocadas. Quanto aos manuais da violência doméstica na área da educação, também dizer que, aliás, já tinha dado esta informação da última vez que cá tinha estado, que todas as escolas tinham recebido o manual antes das férias da Páscoa e que ele também está disponível em formato eletrónico e que está a ser preparada a formação entre a SIG e a Direção-Geral de Educação para os docentes, 5 ações de formação, uma por Direção Regional de Educação. Quanto à formação de forças de segurança, também tenho aqui informação concreta, estão planificadas para 2016 formação a 300 elementos da PSP e relativamente à GNR 1037 agentes. Depois, aqui, em relação a outras questões que me foram colocadas, nomeadamente na questão LGBTI e nas políticas antidiscriminação, que a senhora deputada Sandra Cunha colocou, dar aqui uma informação importante que também se prende com estes manuais na área da violência doméstica da educação. O Governo publicou um despacho para a criação de um grupo de trabalho na área da educação para a cidadania. Esse grupo de trabalho está a desenvolver a sua missão. Tem 90 dias para apresentar resultados, portanto esperamos no início de setembro ou durante o mês de setembro, compreendendo que se mete o mês de agosto pelo meio, portanto pode-se estender um pouco mais por setembro, mas temos a intenção de apresentar resultados desse grupo de trabalho. E porque educação para a cidadania e não educação para a igualdade? Porque entendemos que devemos abranger todas as questões de cidadania neste plano de formação para as escolas, de estratégia de educação para a cidadania, que é assim que lhe chamamos, no sentido de que todas as crianças do ensino público, nos diferentes graus de ensino, possam desenvolver, ter formação, o modelo de formação que será, estamos também a estudá-lo, mas que terão formação na área da educação para a cidadania, dos direitos humanos, as questões da não discriminação, as questões as questões relacionadas com as questões étnicas e culturais, interculturais, interétnicas, e portanto também igualdade, não violência, todas essas questões, esperamos nós, serão trabalhadas, porque acreditamos que de facto quer o combate à violência, quer o combate à não discriminação, passa sobretudo para a educação, temos essa firme convicção e nesse sentido estamos a trabalhar com o Ministério da Educação, porque o facto é que nós temos tido experiências, mas que está tudo muito entregue de forma pouco concertada às organizações não governamentais e à boa vontade, quer dos professores, quer das organizações não governamentais, e portanto entendemos que não sou só criar guiões e referenciais, mas tem que haver uma estratégia e portanto nesse sentido estamos a trabalhar nela e esperamos em breve poder apresentá-la. E depois gostaria aqui então de falar um bocadinho da questão da igualdade, porque eu custa-me um bocadinho ouvir, aliás não faço estes juízos de valor acerca de governos passados e custa-me um bocadinho ouvir dizer que nós não estamos a fazer nada. Eu gostaria aqui de dar algumas informações que me parecem importantes.
Deputadas, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de dar aqui algumas informações relativamente àquilo que estamos a fazer, porque estamos a tentar fazer, melhorar o que está feito. Costumo dizer que estas áreas são áreas até onde há algum consenso na área da intervenção, sobretudo na área da violência. Acho que nós não temos andado para trás em nada, só temos acrescentado, e todos os que temos por cá passado acrescentamos, e dou isso sempre como um exemplo positivo daquilo que deve ser feito em áreas tão fundamentais como estas, e dar conta do seguinte: nós estamos a trabalhar com uma proximidade muito grande com as organizações não governamentais. Um bom exemplo disto tem a ver com as reuniões do Conselho Consultivo da SIG. O Conselho Consultivo da SIG prevê o regulamento que reúne duas vezes por ano. Nós, este ano, já reunimos três vezes. E não vamos para as reuniões apresentar relatório da atividade daquilo que o Governo está a fazer. Temos um diálogo aberto com as organizações não governamentais. Ouvimos as organizações não governamentais e tentamos trazer para aquilo que é a nossa formulação da política pública o conhecimento dessas organizações. Neste âmbito, criámos um grupo de trabalho específico na área da violência doméstica, que já reuniu três vezes. Os mínimos, os estándares mínimos que estarão para ser apresentados agora no mês de julho, fruto até de uma medida do Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, não foram criados dentro da SIG, foram trabalhados num grupo de trabalho com organizações não governamentais no âmbito desse grupo mais alargado. Também estamos a regulamentar e a fazer uma proposta de regulamentação das respostas na área da violência doméstica que vão para lá das casas-abrigo. Casas-abrigo, respostas de emergência, atendimento, uma vez que até hoje não havia regulamentação nem das respostas de emergência nem do atendimento, e que na área do atendimento os gabinetes que existiam pelo país, tirando os núcleos de apoio à vítima, eram gabinetes fruto de candidaturas comunitárias ou de câmaras municipais, de municípios que por autonomamente criaram esses gabinetes, e deparámos-nos com situações em que tínhamos equipas a fazer atendimento a vítimas e agressores com a mesma equipa, e até mediação familiar se fazia em gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica, o que é completamente desadequado do ponto de vista técnico, e por isso estamos a regulamentar. Mas não estamos a preparar a regulamentação, mais uma vez, nem dentro da SIG, nem dentro do gabinete. Estamos a fazê-lo com quem no terreno todos os dias conhece os constrangimentos e conhece a realidade, com as ONGs, e portanto eu julgo que isto também é uma mudança de paradigma na forma de fazer política. Isto diz respeito à área da violência doméstica, às ONGs em geral, mas também diz respeito às questões LGBTI. Também aí estamos a trabalhar com as organizações desta área, ouvindo as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que são as questões que mais as preocupam, e o trabalho que estamos a preparar do ponto de vista do aprofundamento da lei da identidade de género passa também por aquilo que estas organizações nos colocam como questões centrais. Estamos a estudá-las, quer na própria questão do registro civil, mas também na questão das pessoas intersexo. Estamos a avaliar a questão, nomeadamente com o Ministério da Educação, e a avaliar a possibilidade de ter em conta o superior interesse das crianças que nascem intersexo na proposta legislativa que iremos em breve apresentar. Queria terminar apenas com as questões da violência doméstica, e talvez seja importante, até para depois não se dizer que há um apagão, explicar aqui um bocadinho a estratégia. Nos últimos anos tem havido um investimento muito interessante e importante, julgo eu, na área da violência doméstica, no que diz respeito às estruturas de acolhimento. Julgo que aquilo que aconteceu nos últimos anos, quer o financiamento para as autonomizações das mulheres vítimas, quer a criação das respostas de emergência, quer o apoio financeiro para melhorias nas casas-abrigo, isto fruto da questão dos jogos sociais e da possibilidade de ter conseguido verba dos jogos sociais para esta área, foi muito, muito importante. Mas há questões que nós temos que melhorar, e nesse domínio estamos a trabalhar fundamentalmente naquilo que diz respeito ao atendimento e não às casas-abrigo. Há, de facto, na área do atendimento e daquilo que é a resposta comunitária às vítimas de violência doméstica, um déficit muito grande no interior de Portugal. O interior de Portugal tinha, até ao momento, uma resposta por distrito, respostas que foram criadas entre 2005 e 2009 e que se mantiveram e que são respostas extremamente qualificadas e especializadas. Tenho aqui a deixar uma palavra aos técnicos e às técnicas dos núcleos de apoio à vítima que trabalham em situações muito difíceis no interior de Portugal, mas a resposta é de facto insuficiente. São respostas que, só para terem uma ideia, no distrito de Beja, uma mulher que em Barrancos que precisa de apoio tem que se deslocar a Beja. E perante esta realidade nós entendemos reforçar as respostas na comunidade, a começar pelo interior e depois alargando então ao litoral, onde a resposta é maior. O que nós estamos a fazer é criar mais respostas, mais gabinetes de apoio à vítima com entidades especializadas, muitas delas que em tempos tiveram apoio de fundos comunitários que entretanto acabaram, e a alargar a rede de forma extremamente concertada com os municípios, porque os municípios também devem ser parte integrante desta estratégia e até hoje têm estado muitas vezes ou quase sempre arredados destes processos. Portanto, os protocolos estão a ser assinados com os municípios, estão a ser assinados com o Instituto de Medicina Legal, que pela primeira vez integra estes protocolos, e como sabemos, para a recolha de prova, o Instituto de Medicina Legal é importantíssimo, e estamos também a alargar estes protocolos ao Ministério Público, que agora pela primeira vez no protocolo que se assinou na Cova da Beira esteve presente e subscreveu o compromisso de assinar os protocolos. Mas os protocolos não são só para criar gabinetes que atendam vítimas de violência doméstica. São também para criar redes que se organizam e definem estratégias e protocolos de intervenção para quando uma mulher vítima de violência doméstica entra na rede, a rede saiba exatamente qual é o papel de cada entidade na sua intervenção. E isto é muito inovador. Há alguns exemplos no país, há poucos, mas esta rede de intervenção em que cada entidade sabe como é que se articula com as outras, ela é fundamental para uma resposta de melhor qualidade às vítimas de violência doméstica. Assinámos até ao momento 3 protocolos, assinaremos um quarto ainda no mês de julho, no mês de setembro continuaremos a alargar esta rede e o objetivo é chegarmos ao final do ano com o interior do país com pelo menos 2 respostas por distrito, de forma a cobrir melhor o território. Eu julgo que esta estratégia é uma estratégia importante e, sobretudo, tem um grande objetivo. As casas-abrigo têm que ser a última resposta. As casas-abrigo não podem ser a primeira resposta. E se a resposta estiver melhor articulada no terreno e se as respostas de emergência também forem alargadas e nós, com as verbas dos Jogos Sociais, com os instrumentos específicos na área da violência, que vai abrir candidaturas a 15 de julho, conseguirmos alargar, e vamos alargar para mais 50 vagas imediatas, portanto com candidaturas já, e mais 50 num próximo aviso de abertura, o que fará com que até 2020 possamos ter mais 100 vagas de respostas de emergência a vítimas de violência doméstica em emergência, estamos certos que evitaremos que as mulheres tenham como primeira resposta a casa-abrigo. Dizer que as casas-abrigo também é importante dizer isto, as casas-abrigo são 37 e a Segurança Social assumiu o compromisso deste ano, abrir as casas-abrigo que estavam prontas, mas que não tinham acordos de cooperação para funcionar, algumas delas prontas desde 2010. Há mais 3 casas no país, portanto vamos chegar às 40 casas-abrigo, mas chegámos a este acordo nós, Igualdade e Cidadania, com a Segurança Social, fizemos esta planificação conjunta de apoiar com acordos de cooperação as casas-abrigo que estavam por abrir no país e que vão abrir e que vão ter cooperação ainda este ano. Portanto, eu parece-me a mim que não podemos dizer que não se está a fazer nada, acho que em 7 meses estamos a fazer bastante, e dizer também que estamos a tentar ter alguma resposta também inovadora nesta área, para áreas que estão a descoberto, Como o Sr. Ministro aqui já referiu, vamos abrir em setembro uma casa-abrigo para homens vítimas de violência doméstica. É uma experiência piloto, é uma experiência que tem um protocolo por um ano, porque é experimental, mas porque achamos que quando há homens vítimas de violência doméstica, também têm que ter uma resposta. Prende-se muito também esta questão com a comunidade LGBTI e também temos já acordado com a ILGA Portugal em Lisboa e com a Associação Plano I no Porto a possibilidade de ter também respostas especializadas na área da violência doméstica para pessoas LGBTI, uma em Lisboa e uma no Porto, porque de facto, como disse a deputada Sandra Cunha, as questões das pessoas LGBTI, quer as pessoas que muitas vezes são vítimas de violência doméstica e cuja resposta especializada não existe, porque a violência também existe entre casais de pessoas do mesmo sexo, mas também no que diz respeito ao apoio aos jovens que muitas vezes são discriminados e que são vítimas de bullying e que são vítimas de discriminação e que levam muitas vezes ao suicídio, sabendo nós que a fase da adolescência é uma fase muito sensível, também estamos em conversações com organizações desta área para ver a possibilidade de ter algumas respostas específicas para jovens. São respostas ainda e conversações muito iniciais, mas gostaríamos de ver também nascer algumas respostas especializadas de apoio psicossocial para estes jovens. Portanto, não me parece de todo que haja um apagão. Acho que há um trabalho importante de continuidade, como disse, daquilo que tem sido feito ao longo dos anos, mas com um grande, até acendi a luz, mas com um grande empenho em melhorar a resposta, que eu julgo que é o que os senhores e as senhoras deputadas querem, nós também, é ter respostas melhores para que morram menos mulheres em Portugal vítimas de violência e menos mulheres sejam todos os dias violentadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu pergunto se há mais alguma questão ou esclarecimento. Sra. Deputada Ângela Guerra, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Queria que tivesse em conta que são 12h58.
Eu terei em consideração absolutamente, até pelo facto de estarmos todos certamente já com vontade de ir almoçar. Sr. Presidente, naturalmente por hoje ser um dia em que reúnem simultaneamente quase todas as comissões neste horário, a minha colega que tinha a intervenção preparada para colocar a questão teve que se ausentar e por isso ela pede desculpa ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, mas naturalmente eu gostava de poder formular a questão que tínhamos preparado. E a questão é muito simples e quase telegráfica, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Prende-se com a questão do artigo 16 que tínhamos falado já em época de orçamento do Estado. Confesso, Sr. Ministro, que ainda não percebemos muito bem como é que esta questão está a ser implementada, designadamente na questão de se inscrever no orçamento as verbas referentes a esta política, dando conhecimento das mesmas, bem como da sua execução, ao membro do Governo responsável pela área da igualdade. A questão é tão só qual é que é o ponto da situação desta execução. As verbas estão inscritas setorialmente, nós não conseguimos perceber isso, Sr. Ministro, e estão a financiar especificamente o quê? E qual vai ser o domínio da sua aplicação, ou depois fica ao critério de cada Ministério? O Sr. Ministro, na última vez que aqui esteve, colocámos esta questão, respondeu genericamente, confesso que não percebi como é que isto está a funcionar e eu agradecia que se fosse possível nos informar como é que esta previsão está a ser feita e designadamente nestas questões que lhe formulei, se nos pudesse esclarecer. Gostava apenas de dizer mais duas coisas, Sr. Presidente, e telegraficamente também. No que diz respeito à questão dos guiões, da questão que eu coloquei, Sra. Secretária de Estado, eu não me estava a referir, naturalmente, como percebeu, aos manuais pedagógicos da violência doméstica. Eu estava a falar dos guiões para a igualdade. Estes são coisa diferente. A minha questão era, eles foram distribuídos, o que é que estão a ser feito com eles? E portanto, acho que, se calhar fui eu que não me expliquei muito bem, mas a questão era esta. Depois, só para terminar, a questão do gender budget que a senhora deputada Elsa Paes referiu e à questão do assédio moral no trabalho. Efetivamente, esta também é uma daquelas questões que não podemos dizer que apareceu agora, como disse a senhora deputada. Naturalmente saberá que desde 2013 que há trabalho feito nesta matéria e um dos trabalhos até que foi feito nesta matéria, a senhora deputada saberá naturalmente que se reporta aquele estudo que agora foi apresentado, O Uso dos Tempos, um dos outros projetos saberá naturalmente que é estudo sobre o assédio moral e sexual no local de trabalho. Também é um destes projetos financiados pelo E-Grants, como saberá. E aquilo que eu disse, eu não sei exatamente o que é que o Sr. Ministro ouviu nas gravações, confesso que não ouvi da Sra. Deputada que se referiu a esta matéria, mas o que eu disse foi que estes projetos foram lançados em 2013 e que era suposto estarem concluídos até abril de 2015. Mas que sabemos e respeitamos naturalmente que neste tipo de projetos há uma moratória. As pessoas às vezes não conseguem concluir os estudos e preparar tudo até à data em que está prevista quando os projetos são apresentados e compreendemos naturalmente que eles estejam agora a ser concluídos e a ser apresentados.
Obrigado.
A questão era tão só a de que efetivamente a questão do combate às situações de assédio no local de trabalho não é uma questão nova e que efetivamente, muito bem, Sr. Ministro, como disse, é daquelas que já foi implementada com algumas medidas concretas e que naturalmente está a ser seguida e muito bem acompanhada também pelo Sr. Ministro. Se foi muito antes, pelo menos desta data, eu tenho conhecimento. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Pergunto à Sra. Deputada Elsa Paes se pretende algum esclarecimento. Não havendo outros pedidos, Sra. Deputada Sandra Cunha tem alguma questão suplementar a colocar? Muito obrigado. Vou então passar a palavra, não sei como é que...
Então. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Pessoalmente, não é por telégrafo, não é? Também darei com todo o gosto, sinteticamente, não quero que fique aqui qualquer ansiedade por uma ausência de alguma resposta. Sobre o artigo 16 de gender budgeting em matéria de violência de género, o que está em causa aqui é a necessidade de identificação de quais são as despesas relativamente a este tipo de políticas que são desenvolvidas nas várias áreas. E nós daremos nota, em sede de acompanhamento de execução orçamental, daremos nota desta. Viremos aqui dar nota desta matéria. Bom, e esperamos avançar algo mais. Daqui a pouco teremos o debate do orçamento para 2017, isto o tempo corre, não é? Esperamos no orçamento para 2017 ir um pouco mais além nesta matéria. O debate existe, é uma questão relevante em termos europeus. Bom, eu não diria, não quero aqui estar aqui com... fazendo aqui alegorias luminotécnicas novamente, não é? Não diria que, contrapondo ao apagão de que fala, que agora é que se fez luz. Eu não diria que teremos sido nós os primeiros no mundo a pensar neste tema, mas a verdade é que foi com este governo, pela primeira vez, esta questão existiu no orçamento. Não tenho... não reivindico para mim, mesmo tendo sido Presidente da Comissão de Finanças, durante 4 anos aqui, ter sido eu a descobrir ou a inventar a importância deste tema. Não fui. Não fui, não tenho esse mérito. Objetivamente, nunca esta questão tinha existido no Orçamento do Estado. Passou a existir e espero que seja desenvolvida e aprofundada no próximo Orçamento do Estado. Sobre as questões de uso do tempo, acho que aqui não há muito a acrescentar. Nós respeitamos aquilo que é a autonomia, aqui nem é uma questão de autonomia da sociedade civil, a autonomia das equipas de investigação e, portanto, só fiquei surpreendido por ter ouvido dizer expressamente que isto é uma matéria que estava acabada em 2015 e que o Governo entendeu agora publicitar. Nós não entendemos nada, estivemos com muito gosto a convite da equipa promotora na conferência de encerramento. Acho que o Governo fez o que devia fazer, associar-se e não tão bem aqui as dinâmicas deste tipo de atividades levam a que justamente se tenha colocado a atenção no que era relevante, que foi em quem desenvolveu o estudo e nas suas propostas. E, portanto, não fazemos aqui nenhum concurso para querer estar no fotofinish com ninguém relativamente a este tema. Última questão, sobre as questões do as questões do assédio moral. Também não reivindico ter inventado, nem ter inventado o problema, ou a detenção do problema, nem a sua ação. Como eu disse, o Governo, aliás, disse aqui que desde 1999... Senhoras Deputadas, se me permitem, se, desde 1999, ainda aqui referi o papel de uma anterior Secretária de Estado para a Igualdade, que entre 1999 e 2002, em tempos bem mais difíceis para estes temas, desenvolveu um notável trabalho em torno desta matéria, que teve continuidade. Esteve continuidade com outros, não é? Com outros e outras que seguiram este tema. Está, aliás, aqui a deputada Elsa Paes, que também enquanto anterior governante, tal como outros e outras, deu continuidade a este tema. Aqui também o que é que nós trazemos de novo? É colocar isto como um tema central da concertação social. Dizer que para os parceiros sociais esta não é uma questão de mulheres, esta não é uma questão de uma zona específica de governo, esta é uma questão central de governo e que nós achamos que os parceiros sociais devem connosco ter uma posição ativa relativamente a esta matéria. Se este é o nosso modesto contributo para este tema, achamos que é um contributo relevante que contamos acrescentar a outros e cá estaremos no início da próxima sessão legislativa a dar conta dos desenvolvimentos nesta matéria. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Dra. Catarina Marcelino. Eu queria efetivamente sublinhar aquilo que foi também objeto de reparo por parte do Sr. Ministro Adjunto relativamente ao consenso nesta Casa em torno da questão dos nossos deveres para com quem procura refúgio, asilo na Europa. É extremamente reconfortante verificar que nesta Assembleia há um larguíssimo consenso quanto a esta grave emergência que infelizmente não tem tido da parte de outros responsáveis europeus a mesma atenção. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. São os trabalhos encerrados.